Estamos chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo, episódio desgraçado, episódio sem vergonha, episódio que eu vou te contar que eu não sei o que tá acontecendo, esse trabalho sem vergonha que fizeram pra gente. Ai, que clima bom, né? Que vibe boa pra começar o episódio do podcast, né? Que loucura, que loucura, que loucura. Sejam todos muito bem-vindos. Pra você que nos escuta já há bastante tempo, a gente fica agradecido eternamente. Vocês estão agradecidos aqui pela gente, porque vocês compartilham, né? Aqui das bobagens que a gente fala, das dicas que a gente dá também, obviamente, né? Porque não é só de bobagem que se vive esse podcast, né? A gente fala dicas de filmes, séries, games, livros, às vezes, de terror, horror, suspense, ficção, nessa vibe, nesse clima gostoso. Que vocês sabem como é que funciona, né? E se você não sabe como funciona, você está chegando aqui agora. A gente fala disso tudo que eu falei, mais um monte de bobagem. Cago umas teses aqui erradas também, às vezes, de vez em quando. Mas é, quando fala convicção, a gente é porque tá certo. Falou convicção, pode estar errado, mas vira certo quando fala com convicção, né? E é isso, né? Sejam todos muito bem-vindos. Olha, eu vou te contar. Agora, a gente não vai falar das desgraças hoje aqui nesse podcast. É claro que não. Um dia a gente vai falar tudo que tá acontecendo, a gente fala naquela coisa assim, meio ameno, né? Não vamos falar tudo também, porque se falar tudo, você que tá nos escutando ou nos vendo, você vai chorar. Você vai chorar, você vai se comover com as nossas histórias aqui, porque olha que semana tensa, desde os palhaços lá, duas semanas atrás, tudo que vem acontecendo, olha que trabalho forte que fizeram pra gente, mas se você acha que a gente vai se entregar, você achou errado, seu otário! Eu sou o Luiz Otávio Mello e comigo está meu irmão, meu amigo de fé. Como é que tá, Bruno Ambros? Tudo certo, Bruno?
Chegamos, irmão Lu, todos ouvintes e... Sei lá, quem tá vendo também nós agora... É louco, né? É louco, né? Chegamos, né? Acho que muita gente pensou que eu não estaria aqui essa semana, né? Estou. Tô com uma cara terrível, uma cara desgraçada, uma cara horrorosa. Não que o normal não seja isso, mas hoje tá um pouquinho pior do que o normal. Mas deu tempo. Cheguei a tempo de gravar o podcast. Chegou. Nós gravamos aí, você tá nos ouvindo na quarta-feira, hoje é terça-feira, meia-noite, e nós estamos começando a gravar.
Exatamente.
A meia-noite, pessoal... quero dizer, meia-noite e quarta já, né? O coitado do apresentador desse podcast, acho que vai até às 6 da manhã pra editar. Mas não sou eu que edito, então...
Então tá tudo certo, tá tudo
perto, né?
Eu também não sou eu que edito, quem é que edita? Eu não sei quem
enquanto
é que edita.
Enquanto uns dormem, outros carregam pedra, né? É o que dizem por aí, né?
Ai, ai, mas não, a galera sabe, né, eu falei que tu teve que viajar a trabalho.
10 dias fora, não, mas eu gostei dos comentários, né, porque o pessoal falou, Bruno pulou da barca.
Pulou da barca, né?
O Bruno foi fazer harmonização peniana, que eu nem sabia que era possível, mas eu até fui buscar, fui procurar no Google, eu achei interessante a ideia.
E tem mesmo, e tem harmonização peniana?
É, tá mais ou menos, eu não sei o que dá pra... Enfim, eu não sei o que dá pra falar aqui também no podcast, porque esse episódio eu acho que promete hoje, porque é a quarta vez.
É a quarta
vez que eu vou falar sobre palhaço. Eu falei tanto sobre palhaço, porque o primeiro episódio, teu computador deu pau. O segundo, o meu parou, simplesmente não quis trabalhar depois de uma hora de gravação. Semana passada, uma hora pra começar o podcast, aconteceu uma situação bem, bem complicada aí. Voltei, fiquei 10 dias fora, cheguei hoje, só tinha, te avisei, tava voltando, ficou uma coisa estranha, não sabia se ia gravar, se não iria dar tempo. Mas um dia não, a gente conversa realmente sobre isso, mas...
É, a gente conta que a galera gosta,
né, das histórias. Mas, meu, eu achava que a gente tava num ritmo muito acelerado, eu achava que tava acontecendo muita coisa, eu achava que, nossa, tava caótico. E aí, agora eu vi que não tava, dá pra ficar pior ainda, dá pra ficar bem pior.
Podia ser pior, né? Não, e aí, o que que acontece? Eu pensei assim, não, beleza, eu tava lá em comunicação com o Bruno, né, falando assim, pô, não sei, não tinha nem previsão pra voltar. Pô, às vezes, tá, vou tentar voltar segunda, não vai dar, vou ver assim na terça. Eu falei, não, tranquilo, eu vou tentar achar pra alguém pra gravar, porque aí eu faço, né, vou tentar alguma coisa. E aí, quando vê, dá merda comigo também. Aí dá merda feia, a merda vem, e aí sabe quando dá aquela diarreia, assim, que tu tá na rua e não tem pra onde ir? É mais ou menos essa coisa parecida, e a merda vem. E aí eu falei, já não vou gravar também, já não vai ter nem episódio mais essa semana, porque deu problema com o Bruno, deu problema comigo, coisas seríssimas, pesadíssimas. E aí eu pensei, pô, fudeu, não vai ter nada essa semana de novo, porque eu falei, cara, mas estão fazendo alguma coisa pra nós aqui, não é possível, mas eu falei assim, olha, a pessoa que fez vai se ferrar no final das contas, vai se ferrar, mas...
É isso, né? Eu não sei, eu não acredito em nada, né, eu sou ateu, mas, tipo, é aquele ditado espanhol, né, de eu não creio nas bruxas, pero que elas zai, né, então assim, se forem fazer macumba, fica uma dica aí, você que sabe onde eu moro, se for fazer macumba, hein, coloca um franguinho, uma cachaçinha... Faz um lugar próximo aqui do onde eu moro, que já ajuda, né? Eu chego tarde em casa, não gosto muito de fazer comida de noite e tudo mais. Tem um franguinho ali, ainda mais agora Porto Alegre hoje tá 3 graus hoje de manhã aí. O frango pode ficar de um dia pro outro na rua que não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum. É só lavar. Dizem que não pode lavar frango na pia, né? Mas daí tu lava no tanque lá e aí já era.
Pode lavar antes. É quando ele chega no saquinho ali, quando ele tá ali, sabe? Que ele não foi assado. Depois que tu assa, tu pode dar uma lavadinha tranquilo. Bota na air fryer se tem ali, ou no micro-ondas, 3 minutinhos.
Exatamente. Não, e mata tudo, né? O calor, 200, 300 graus, mata tudo. Não há micro-organismo vivo e bactéria que fique viva a 300 graus. Não tem como, não vai sobreviver. E a cachaçinha é aquilo, né? Faz uma caipirinha, faz um samba, né? Que lá no Rio Grande do Sul o pessoal fala o samba é a coca, né? Bota umas 2 rodelinhas de limão, gelo, Coca-Cola e a cachaçinha, ou a vodka, né? O famoso samba, né? Que a gente chama. Mas enfim, um dia a gente conta essas histórias, tudo que aconteceu com a gente, porque agora não usa nada. Olha aí, eu chego até a embargar minha voz, chego pro Bolsonaro. Tu vê, olha, até vem a emoção, bate forte o tambor, eu quero tique, 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 tá? Vamos começar aqui hoje, vamos terminar, né, o episódio do palhaço, depois de um mês tentando fazer o episódio dos palhaços, a porra não acaba nunca, mas agora sim a gente vai acabar, se Deus quiser, se Deus que o Bruno não acredita, né, e nem eu também, mas enfim, é a expressão, né, a expressão, se Deus quiser, ou se o capeta quiser, ou se a galinha da macumba também quiser, que tá tudo certo, cada um com a sua religião, então tá tudo certo. Não se esqueça de se inscrever no nosso YouTube, aqui no YouTube, ou se você está no Spotify. Cara, o que tem de gente que não se inscreve no YouTube é uma pau no cuzis de vocês, na boa. Agora eu já vou aproveitar e vou desabafar aqui. É uma pau no cuzis de vocês, na boa, esse podcast não para de crescer no Spotify. 200 por semana, 300 por semana, cada vez vindo mais, crescendo, que eu digo assim, né? É ouvintes semanais que vem entrando, assim, 300 seguidores, fora os outros que ouvem e não seguem, né? Mas enfim, cara, é absurdo, assim, já estamos batendo 6 mil ouvintes semanais, mensais por mês, diferentes, né? Diferentes nos episódios do próprio mês, que eu digo, né? Os ouvintes que escutam todos os episódios, né? Não tô falando só o do mês, os que maratonam, aí chega quase 10 mil ouvintes no mês. E aí você não está inscrito no nosso YouTube, a gente pede sempre, porque nos ajuda, cacete. Vamos desabafar, hoje é o dia do desabafo também aqui. Puta
eu
que
pensei,
pariu.
Eu pensei que hoje o episódio fosse só sobre alegria e energia lá em cima, né? Tô vendo que não vai ser por aí.
Não vai ser por aí,
né? Interrompi, mas eu tô sentindo uma energia negativa nesse episódio. E eu que vim aí, tentei dormir no ônibus, mas não foi possível. Dormi no ônibus, não sei, ele tava querendo puxar papo comigo no ônibus aí. Não sei, porque as pessoas gostam de conversar comigo, né?
Aí tem que falar assim, já escutou Quem Tem Medo?
Eu andei falando por aí, mas aí quando eu falei que era terror aí...
O pessoal não gosta, né?
É, nem tem todo mundo. Vou te falar que nem todo mundo aí. Tive que passar num hospital várias vezes durante essa semana aí. Aí eu falava sobre terror e coisa. O pessoal não queria muito papo, não.
Não queria muito saber.
Aí, mas é ambiente. Com certeza no hospital talvez não seja um bom lugar. Mas vários outros lugares por aí, com certeza é a palavra do terror. Na igreja.
Com certeza. Até porque o eu lembrei do...
Não, lá vem.
Eu lembrei do... Tu falou do terror na igreja, eu lembrei do padre, que aquela tu me mandou, sensacional, né? Vamos ter que compartilhar com a galera.
Não, eu tava lá num corre alucinado aí, e aí tu me manda assim, tipo, vou postar alguma coisa lá no Instagram... Do falta dia dos namorados, uma ideia, né? E aí me falou, e eu ali, né, sei lá que hora da noite era aquilo, totalmente ferrado aí, totalmente, na semana alucinante aí, tava tipo Evil Dead 2 aí.
É bem mais ou menos isso.
Teve uma parte da semana, sabe quando tá meio confuso as coisas, tu não sabe se tu é o pugilista ou o saco de pancada, que as coisas se confundem, eu tava assim essa semana, tava confusa a coisa, e tu ali me manda 2, 3, 10... Em 5 minutos, eu o quê? Ah! Tipo, o quê, velho? Ah, eu te dei uma ideia que veio na minha mente. Eu senti que tu ficou com um certo tipo de receio. Porque é estranho, vou fazer um desabafo aí. Quando é pra postar no Instagram, porque no primeiro ano, basicamente, vou entregar o jogo. O primeiro ano do Quem Tem Medo, basicamente, eu ia lá e fazia postagem, e eu não pensava muito. Eu ia lá e postava umas coisas bem estranhas no começo do Quem Tem Medo.
Exato.
Aí, tu começou a... Larguei, passei a bola pra ti e tudo mais, e eu vejo que tu tem um pouco ali de receio de fazer postagem. Tá, isso aqui vai ofender, isso aqui não é tão legal, mas aqui no podcast, aqui...
Aqui não, aqui não tem.
Aqui tu fala rola, tu fala tudo que vem na tua mente, todo momento.
Falo,
mas lá, falo. Tu, lá tu pensa no outro, pra te ver, né... É aquela coisa, né? No Facebook é uma coisa. O que é que usa o Facebook? Exato, não sei, né? Não sei o que usa o Facebook também. Me veio, sou velho. No Instagram LinkedIn, é uma coisa, no Twitter é outra. Então, parece que a gente tem uma personalidade pra cada pra rede social, o que é bem estranho, né?
É que a gente tem muitos seguidores lá no eu vou confessar, tem muitos seguidores que aí tu entra no perfil deles e diz assim, cristão. E aí, é muita pessoa religiosa também, eu não sei por que ela tem essa coisa, não é porque ser religioso, não vai gostar de filme de terror, não é isso. É, mas agora sim, aí eu pensei, eu falei, porra, não é na hora agora de perder muito seguidor, porque, né, estamos fechando o contrato aí, temos o patrocinador, nosso apoiador, né, o Luke, então eu falei, não é a hora de perder seguidor agora, né. Mas daí eu vou ter que contar, porque é incrível, eu morri de rir, não postei, mas morri de rir. Aí eu falei, daí o Bruno falou, não, eu vou ter que contar no podcast. Eu falei, não é, exatamente, era o que eu te falar, essa aqui é pro podcast, né. Aí mando pra ele, né, era aquele memezinho lá, porque provavelmente todo mundo que nos escuta aqui nos segue lá no Instagram, né, se não siga, segue lá, arroba quem tem medo de, porque a gente posta memes maravilhosos, né, fora também outras coisas, ó, obviamente. Mas os nossos memes são maravilhosos. Isso é, não dá pra negar. E aí, pô, postei lá e então falei, pô, dá uma ideia e tal. Aí ele me manda, aí era da Volta dos Mortos-Vivos e tal. Aí ele manda assim, como é que é? Tu lembra?
Se um padre cruza o caminho de um zumbizinho, né? Tá dando na rua, né? O padre tá dando um rolê e ele encontra um zumbizinho na rua aí, né?
Um zumbi criança, né?
Quem come quem?
Quem come quem? Aí era tipo pergunta, né? Se o padre cruza por uma criança zumbi, aí, né, quem come quem? Eu falei, cara, que sensacional, velho. Não vão postar pra não perder seguidor, mas é sensacional. Cara, que genial, cara. Genial. Isso eu falei que genial. Ai, muito bom.
É vermelho, eu fico com vergonha. Não sei porque depois de todos esses anos caminhando sobre essa terra, eu ainda fico com vergonha com alguma coisa ainda, né?
Ai, ai, mas enfim, não esqueça de a gente. Ah, só por que eu tava falando do YouTube? Porque o YouTube, depois de 2 meses agora que a gente tá lá na plataforma, ele começou a parar de entregar os nossos vídeos. Não entrega mais pra galera. Começou a parar de entregar, o alcance diminuiu assim 50, 60%. Eu vou saber o porquê. Pá, pode ser que começou a identificar uns palavrão ali, pode ser, não sei. Então vocês têm que nos ajudar lá, principalmente que a gente quer monetizar lá no YouTube. Então se inscrevam, assistam no YouTube, deixa rolando no YouTube aqui, vai fazer outra coisa, deixa rolando lá pra contar pra nós, pra nos ajudar, e dá like, comente, compartilhe, até se você escutar aqui, quer interagir com a gente, vai lá no YouTube e comente lá que a gente vai interagir pelo YouTube, o episódio que você tá falando e tal, vai ser melhor. Até esse dia teve um cara que falou, ah, nos 20 minutos lá vocês estão extremamente corretos e tal, falou no episódio do Plot Twist, ele falou essa semana, e aí eu fui estudar, não lembrava obviamente, aí fui ver o que era 20 minutos e tal. Aí eu falei, bah, é verdade, tal, não sei o que, comentei lá. Então, você que interagir com a gente, comente lá no vídeo do que você está escutando, ou nos assista no YouTube, porque o YouTube parou de entregar. E se você já está inscrito no canal do YouTube, verifique o sininho, né? Verifique o sininho, porque o YouTube não entrega pra todo mundo, né? Então, verifique se ativa o sininho, você está recebendo. Toda quarta-feira, às 18 horas, você sabe, a gente está no ar, mas nunca é bom lembrar, né? Nunca é bom de não lembrar de você se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho ali, pra receber todas as notificações, porque tá entregando cada vez menos e a gente não pode ficar pra trás, né? Não podemos ficar pra trás, queremos ficar rico, milionário, ganhando dinheiro lá pro YouTube. Vai demorar? Vai, mas vamos ganhar. Um dia vai chegar.
Uma hora vai.
E não esqueça que esse podcast conta com o apoio do Look, o melhor serviço de streaming brasileiro, que conta com mais de 10 mil títulos entre filmes e séries, shows. Tudo que você quiser, você encontra lá, dos mais variados gêneros, dos mais variados gostos, pra você que gosta de aventura, ação, ficção, terror, faroeste, romance, suspense, qualquer coisa, você encontra tudo. Todos os gêneros estão lá no Look. Filmes premiados, filmes avaliados maravilhosamente bem pela crítica, filmes originais e exclusivos, que entra todo mês lá na plataforma do Look, e tem filmes, como eu falei, exclusivos que você só encontra no Brasil, no Look. Você não encontra em nenhum lugar, não tem outra plataforma que tem filmes que tem no Look. Então, dê uma olhada, look.com.br, ou siga eles lá no Instagram, Look com dois Os. Tá aqui, né, o nomezinho deles aqui, você sabe aqui, você tá vendo Look com dois Os. Procure Look lá no Instagram, você vai ficar por dentro de todos os filmes que entram lá na plataforma, todos os lançamentos, todos os exclusivos originais que entram na plataforma do Look. Você que quiser tirar uma dúvida também com o pessoal do Look, manda uma DM lá no Instagram, eles vão te responder rapidamente. E também, como eu falei, look.com.br, você pode assistir em diversos dispositivos, obviamente, né? Tem o aplicativo maravilhoso para televisão, para Smart TV, né? Pelo celular, pelo tablet, pelo site, pelo Xbox também, vai que você tem o Xbox aí, né? Agora, Bruno D'Ambrosio, depois do Xbox, temos que falar desse fone dele aí, né? Desse headset que ele ganhou agora, da Trust, né? Maravilhosa Trust, né? Um headset que depois a gente vai comentar mais, mas é que eu falei de Xbox, eu lembrei que esse é um headset da Trust licenciado pra PlayStation, PlayStation, sempre tem as bobagens no meio, né? Então,
bota a mão do controle pra jogar no PlayStation, Sean.
Você pode assistir 3 telas ao mesmo tempo, só no look, tudo isso por R$16,90 no plano mensal, mas o pulo do gato que a gente sempre fala, né? Poupar um dinheiro sempre é bom, então R$12,49 se você fizer o plano anual. Não é nada para mais de 10 mil títulos que você vai encontrar lá. Eu vou comentar num filmes que tem no look agora, né? Hoje tem um, quero comentar rapidamente num filme para complementar o filme dos palhaços, né? Um filme que tá no look aqui, eu quero comentar rapidamente. E então tem vários filmes até de palhaço lá no look que você vai encontrar, entre diversos outros clássicos de terror. Um beijo lá pras gurias do look e para todo mundo lá. Tamo juntasso. D'Ambrosio, né? Vamos falar agora aqui. Você tá vendo o Bruno D'Ambrosio com o headset lindo, né? Da Trust, né?
Que é um ponto positivo nesse visual do meu rosto aqui. Lindo. Que bonito, cara, maravilhoso, né? Vou agradecer, né? A Viviane, cara, da Trust, que me mandou aí. Porque acho que em outro episódio eu falei que a Trust tinha me tirado aí do calabouço. Aí a Vivi ouviu aí e se sensibilizou com a minha situação aí. Olha que lindo, vou tirar aqui, não vou te ouvir, mas tudo bem.
Não, cara, tudo bem, mostra.
Lindo, camuflado. Ah, olha, muito
olha foda. Ali o símbolo do Play, e outra, velho, que ouvia, foda.
Quando eu gravava, eu escutava no 2, no 1. Agora eu boto no 1 e quase fico surdo, porque tu tem um pulmão muito grande, né,
Luiz? Tenho.
E...
tenho pulmão.
É, tá no 1 aqui, cara, porque...
caralho, volume, que lindo, meu.
O volume é muito foda, cara. É muito foda o
barulho. E o símbolo do Play ali, o símbolo do Play...
Não, é, tá com o fonezinho aqui, né? Não, maravilhoso, né? E... não, é... cara, é muito legal e...
é inacreditável jogar com esses fones, né?
Não, inacreditável. E o que aconteceu?
É inacreditável.
Não, eu vou agradecer Vivido, mais uma vez, valeu, adorei, né? Adorei. Maravilhoso, headset. Só que, sem querer, hein? Fazer um desabafo, coitado do Vivi, né? Sem querer, a Vivi meio que me endividou aí, né? Ela foi fazer uma caridade aí, né? Ela me demandou aí o headset por... enfim, mandou por correio e tudo mais. Quando chegou aqui, na outra semana... peguei ele na mão, assim, tipo, me deu um gatilho, velho. Me deu um gatilho e eu não tive outra escolha. Eu não tive outra escolha e...
eu tive essa... que comprar um por aí, galera! Ele não consegue, mas não consegue, né, Moisés? Mas não consegue, mas Moisés!
E aí parou o gatilho, o que acontece? Comprei.
Ai, cara, eu
comprei,
sabia
o Play 5, comprei um controle extra e comprei 3 jogos. Eu não sei como é que eu vou falar, sinceramente, eu não sei como é que eu vou pagar esse videogame. Chupa, mas eu tô confiante que a administradora do cartão, ela sabe que vai receber, porque senão ela não teria me dado limite.
Não então, tinha assim, tirado limite. Não, ela vai
cartão,
receber.
O cartão tá confiante que eu tenho condições de pagar, então...
quem me mandaram, vai pagar?
E eu comprei, já fazia tempo que eu não comprava nada. E voltei a ser criança aí. E tá aí agora.
Não, e isso é verdade. Cara, quando eu te falei, porque, né, eu tava trocando WhatsApp ali, né?
É, tu piorou minha situação, né? Tu piorou minha situação, porque eu tava muito em dúvida, emitir uma passagem, viajar e tu me...
exatamente.
Tu aí fez uma lavagem cerebral e quando eu vi, eu já tinha digitado os números do cartão e feito uma compra online, o que é um perigo pro idoso da minha idade comprar coisas online. É um desabafo, porque na minha idade o cara compra coisa muito errada e nem tô falando do kit aquele de aumento peniano, que eu nunca comprei isso.
Nem a bombinha aquela, né? Não é nem aquela bombinha.
Mas é complicado, mas agora tá bem mais tranquilo, né? Eu que sou idoso aí, tá bem mais tranquilo comprar coisas pela internet. Que agora eu tava falando isso, eu fiquei lembrando dos primórdios da internet. Eu tinha um colega meu do tempo de exército, 15, 16 anos atrás, e o tempo de comprar coisa na internet era muito difícil, velho. Tu nunca sabia como é que ia ser a situação ali, fazer depósito, aquela coisa. E era um amigo meu lá de Santa Cruz do Sul, né? Cidade de colonização alemã, né? No interior do estado aqui. E o Fritzen.
Mais alemão impossível, né?
E aí ele comprou o MP3. Tu imagina que na época ele só falava do MP3, velho. Comprei o MP3. Do jeito que comprou o Fritzen. Ah, no site online lá, não sei o que. Ele tinha aquele
sotaque bem, bem pegado. No site online lá,
no site online. E aí comprou o MP3. E aí tinha um outro muito amigo dele, que era colega dele também na cidade, que era o Rush. E o Rush tava toda hora saco cheio, viu, os papos do Fritzen. Não aguento mais essa história do MP3. E passou 20 dias. 30 dias, meu. E a porra do MP3 não chegava nunca, velho. Mas não chegava nunca. Um belo dia chegou a caixa. Linda. E antes de abrir, o Fritzen fez todo mundo. Ó, meu MP3, meu MP3, meu MP3, meu MP3 chegou. Vou botar não sei quantas músicas aqui dentro. E aí ele
abriu a caixa. Vou botar não sei quantas músicas aqui dentro.
Abriu aquela caixa. A caixa era grande pro MP3. Começou a mexer ali e tava pesado. Ele meteu a mão e tirou. Ele foi lesado. Ele tirou uma pedra, velho. que não era uma pedra, era uma pedra de dentro da caixa.
Tomou no cu.
E aí ele ficou com a cara assim, tipo... E aí o Rush não aguentava mais essa situação de ouvir o MP3, ele falou, não, então fica triste, Fritzen. Tu comprou um MP3, mas tu ganhou um MPjolo.
O MPjolo.
Cara, e aí eu fiquei, depois dessa história aí do MPjolo, do MP3, eu fiquei muito receoso em comprar coisas pela internet. Mas agora aí, que eu não tive escolha, com esse headset, uma coisa ativou a outra, tu me ficou botando pilha, todo mundo tava querendo que eu comprasse.
Botei.
O universo tava conspirando, eu senti que eu tava... Que tinha muita gente falando pra mim comprar um videogame, não foi por impulso. Tinha, eu ouvi pessoas aí do meu convívio falando que eu deveria comprar um videogame.
Não, quando eu tava falando com a Vivi, né, eu tava trocando WhatsApp, né? Quando eu tenho um parceiro comercial massa, eu já troco WhatsApp, não é nem mais e-mail, né? Aí trocando WhatsApp ali com ela, daí ela veio assim, não, eu vi lá nos vídeos que só tu tá com o fone da Trust, né? O Bruno não tá. Eu falei, pois é, e tal, lembra lá e tal, que... bom, não, né? Não vou falar, né? Aí tá, beleza. Aí ela assim, não, mas peraí. Peraí, me dá 5 minutos. Eu falei, não, tranquilo, de boa. Aí, beleza. Aí daqui um pouco ela vem assim... Ah, olha aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo esse aqui? Consigo igual pro Bruno e tal. É o único licenciado aqui no Brasil pra PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5 e não sei o que, não sei o que. Aí tá, beleza, né? Aí mandei pra ele, já sabendo, né? Aí ela me mandou o vídeo ela me mandou o vídeo, porque ela tinha um igual. Ela tem um igual, na verdade, né? Ela tem um igual. Falou, não, é esse aqui. É exatamente esse aqui. Eu vou mandar um outro novo, mas tal. Tá, mas é esse aqui, ó. Aí tal, eu jogo com ele, é maravilhoso. É o único licenciado e tal. Aí quando eu vi o logozinho do PlayStation, eu mandei pra ele. O olhinho brilhou na hora. O olhinho brilhou, saltou ali. Aí já deu, já bateu um forte tambor e aí já veio o PlayStation 5 já na conta junto, né?
Isso aí, né? Já, enfim, é isso aí, né?
Então bora, né? Bora falar dos filmes de palhaço, até que enfim terminar esse episódio dos filmes de palhaço, porque pelo amor de Deus, né? Eu quero trazer dois filmes, porque tu terminou falando do palhaço, do Poltergeist lá no, naquela primeira parte, e eu quero trazer dois filmes já pra gente emendar aqui antes da gente falar de outros, mas a gente falou de filmes mais antigos e tal, lá do Palhaço Assassino, falamos da Casa do Terror, que é um filme já dos anos 2000, já mais recente, se não me engano 2018 ou 19. Mas é 19, né? Mas eu quero trazer um de 2012 e um de 2014. Dois filmes não são tão conhecidos assim. O primeiro deles é um trash total, trecheira, aquela trecheira gostosa que a gente gosta, que se chama Stitches, o retorno do palhaço assassino. E esse é uma trecheira que parece um filme de terror dos anos 80 e 90, só que nos anos 2000. E é bizarro, porque esse filme ele tem aquelas piadas de péssimo gosto duvidoso e piadas muito boas também, obviamente, né? Mas tem piadas que é pesada. Hoje em dia são bem pesadas. Piadas que não caberia no contexto atual que a gente vive, porque certamente seria cancelado, porque ele faz piadas de... Sério, eu não vou nem falar aqui pra não dar merda, mas ele faz umas piadas muito boas e umas muito pesadas, assim, né? E o Stitches é o seguinte, é um palhaço que tá fudido na vida, um palhaço fudido. Que nem a gente, não, que nem nós, abraço, fudido, assim, fudido. Aquele palhaço que fuma, que bebe, que joga no bicho, que pega garoto de programa, ele faz todas essas coisas loucas. Ele, no começo do filme, ele tá indo pra uma festa de criança e ele já vai fumando cigarro, e não tá nem aí, já vai fumando e falando no telefone, e xingando, e falando mal, e se queixando, e reclamando da vida, que ele tá fudido, não sei o que, e tá indo animar uma festa infantil. E nessa festa infantil, acaba tendo um acidente e ele morre. As crianças são muito capirota e ele acaba morrendo depois de um acidente com uma faca bizarra atravessada no olho e é uma cena bizarra e sangue jorrando e ele morre, enfim, beleza, enterrado, blá 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 blá. Mas ele retorna anos depois, depois é explicado por que ele retorna e tudo mais, assim, é meio nada a ver, assim, o roteiro é trecheira, né? É filme trash. Então, tô com a boca roxa aqui do vinho. E aí ele retorna anos depois, quando essas crianças já viraram adolescentes, pra vingar, né? Pra se vingar. E ele volta de uma forma extremamente bizarra, né? Com aquele olho totalmente fudido do onde a faca entrou. E ele volta, mata bizarramente as pessoas, os adolescentes ali, né? Os jovens. Ele mata, cara, desde guarda-chuva, come cérebro. Ele mata um com uma bomba de... Que até o Bruno me mandou uma cena esses dias. Falou assim, cara, tem que postar isso aqui e tal. Que é uma cena dele enchendo a cabeça de um guri com uma bombinha de ar e a cabeça explode. É as cenas bizarras de filme trash que a gente adora. Então, é um filme que, assim, dá pra dar como dica. Mas ele tem piadas pesadas. E não é um filme tão conhecido assim. O que, que tu acha de Stitches, o retorno do palhaço assassino de 2012?
O nome do Tupiniquim é sempre melhor, né? O retorno do palhaço assassino. Mas ele não tem, filme anterior, não tem um filme anterior a ele, na verdade, né?
Não tem, não tem. É porque o retorno é por causa que ele retorna dos mortos, né? Enfim, né?
Mas vida, dá a entender, né, que seria um segundo filme, mas tudo bem, né? Cara, coitado do palhaço, ele totalmente fudido, né? Totalmente fudido. Ficava sonhando ali em ter uma vida melhor e acabou totalmente desgraçado, né? Tá, okay, claro. O coitado sonhava em ter uma vida melhor. Mas esse negócio de sonhar em ter uma vida melhor é muito complicado. É tipo de tu dormir, tu dorme pra descansar, e aí no teu sonho, tu sonha que tá trabalhando. É foda pra caralho.
É isso, foda.
Esses dias eu sei que tava trabalhando e foi horroroso. E
caralho. Aí vai sonhar que tá fazendo uma coisinha gostosa, não sonha que tá trabalhando.
É, nunca tô pegando a Megan Fox no meu sonho. É foda. É foda.
Fala nisso, tu viu que ela postou umas fotos, agora que tá solteira, postou umas fotos sensuelas, né?
Eu vi. Que ela vai estar no Mercenários 4, tem uma cena do trailer muito linda, ela se agarrando com o Jason Statham, né?
Maravilhoso. Ótima.
Cena muito boa. Cena, tenho certeza que o filme vai valer a pena assistir só pela aquela cena na íntegra, na verdade.
Eu queria lá.
E eu acho que o Jason Statham pensa que ela trabalhou de graça nesse filme. E eu trabalharia, sem problema nenhum.
Eu também. Mas eu
não queria estar no lugar da Megan Fox.
Eu queria estar no lugar da Megan uma hora dessas. Eu queria lavar minha roupa naquele tanquinho. Maravilhoso, ótimo ator. Que tanquinho? Mais de 50 anos e aquele físico. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Não é possível, não é, aquilo lá não é de Jesus. Aquilo ali não é de. Aquilo ali é coisa do capiroto. Aquilo lá é coisa pra estragar nossas mentes. Aquilo ali é uma coisa pra nós imaginar. É um absurdo. Desculpa.
É, se um dia eu morrer por acaso, não, se um dia eu morrer não, se eu morrer um dia e eu virar um ser de luz, eu já até tenho ideia de quem vai ser o primeiro que eu vou eletrocutar, porque que pariu, velho, aturar esse velho todo episódio é foda, né? Agora, mas tudo bem, né, hoje é só energia positiva aqui, né, não fala só coisa positivo. Boa, né? O palhaço tomou uma facada no olho numa festa infantil, morreu, entre outras coisas maravilhosas. Isso é isso. Trashzão, bagaceiro, de gosto duvidoso, bem duvidoso. A sorte que ele foi lançado em 2012, hein? E não em 2022, 2023. Mas é um trashzão que, cara, eu gosto. Porque ele é o simples fato de não se levar a sério em nenhum momento. Ele não se leva, ele só vai. As mortes são legais. Eu acho a cena da bombinha que ele começa a inflar, assim, a cabeça.
Ah, é bizarro, né?
É bizarro, o filme inteiro é bizarro. Mas a ideia é de trabalhar com a fobia do palhaço e o palhaço não ter nenhum tipo de humanidade, realmente. Ele volta
não,
com uma espécie
pudor,
de
não tem nada, né?
É, tu vai lembrar, por exemplo, ele lembra o The Burning, sabe?
Verdade,
de 82, mesmo, ali, né? Só que o The Burning, ele não morre, né? Ele volta 5 anos depois, tá todo queimado, ele bota lá a máscara. E o Stitch lembra isso, mais ou menos. Só que ele morre, ele demora um tempinho ali. Ele volta com uma explicação bem pouqueta ali, bem meia boca. Mas o filme é engraçado, velho. O filme é de boa se assistir, sabe? Tem filmes de palhaços bem piores, por exemplo. Eu acho que eu falei no outro episódio. Ou em algumas das quatro gravações que eu fiz episódio, não lembro. Tipo, Clowntergeist. É um filme totalmente desnecessário, mas... O retorno do palhaço, assim, é engraçado. Eu achei ele bem engraçado na época, eu reassisti. Aquele dia que eu achei, por acaso, no Instagram ali, eu tipo assim, olha só essa cena aqui. Ah, essa cena
é
legal.
É, não, essa cena do, principalmente da bombinha, é muito boa. Tem uma no guarda-chuva boa também.
Sim, que ele usa as coisinhas básicas, tipo a bombinha de encher ali o pneu da bicicleta, o guarda-chuva. Ele mata com coisas meio... Que vai lembrar o que a gente vai falar, provavelmente, no final do episódio de hoje, ali, dos palhaços assassinos do espaço federal. Lembra, sabe? Ele matar com coisinhas mais simples. Ele não pega uma arma, por exemplo. Ele não precisa de grandes coisas pra matar. Ele mata com coisas usuais ali, sabe? Coisas
Sim.
Seriam bobas, né? Quem é que vai pensar em matar alguém com uma bombinha de encher pneu, sabe?
Esqueci de ligar minhas luzes lá atrás, lá ó, na máscara do Jason e as outras. Agora vai, né? Agora vai. Esqueci
eu
de ligar.
Eu nem percebi.
Eu esqueço. Eu vou tomando vinho, vai conversando aqui, essa conversa boa e gostosa, eu esqueço de ligar as luzes. E a cena do guarda-chuva, ela é muito boa também. O problema é que a cena do guarda-chuva, ela tem uma piada logo antes da cena do guarda-chuva, gordofóbica, uma menina, né? Aí é complicado, né? Eu não queria ter falado isso, mas é uma piada gordofóbica com uma mulher, aí é complicado e tal, aí porra, sabe, aí tu fica pensando, pô, o filme tava tão legal, aí vem uma piada, claro.
É, tem assim, pontos que é desnecessário, né, tem pontos, mas assim...
No geral,
no é geral, bom, filme, é legal, no geral, é um filme trash, bem, né? Bem interessante, na boa, ele é um filme interessante.
É, não, no geral sim, mas agora eu quero te trazer um outro filme que envolve...
Ah, hoje tu vai vir em dose dupla, né?
Agora é dose dupla, porque aí eu vou te deixar falar de Rob Zombie, depois à vontade. Tu que ama Rob Zombie, tem um quadro Rob Zombie com o Cherry Moon ali atrás, ali, vou te deixar falar à vontade depois do Rob Zombie. Então eu já vou trazer um dose dupla aqui, que é nada mais nada menos que Cloud, 2014, que envolve Eli Roth na produção, né, Eli Roth, nosso querido Eli Roth, lá de Bastardos Inglórios, Alberg, né, o Alberg 1, o Alberg Mario 2 e acabaram no inferno também, né? Nosso querido Eli Roth, e esse filme tem produção, e o Eli Roth já tinha trabalhado com esse diretor, que é o John Watts, que por incrível que pareça, ele é o diretor desses novos Homem-Aranha, né?
Dos três novos, né? Foi pra Marvel aí, né?
É, do...
Vê como a galera começa aí, né?
Volta ao Lar,
a gente,
né,
já tinha falado do diretor aí do Busquets ali, né? Que fez o It 1 e 2, e agora foi fazer ele o novo filme do Flash, né? Pô, os caras começam no terror e vão pra Marvel. Já percebeu isso, né?
Tu vê que legal. Não, mas é legal,
Marvel, né? Marvel, vão pra DC, né? O outro foi pra DC.
Porque aí, pelo menos, vão ganhar dinheiro na vida, né? Vão ganhar dinheiro.
É, no caso do Andy Busquets, ele que veio no 22, tomara que ele fique lá pela DC e não volte pro terror nunca mais, na verdade.
Não volte, né? Não volte, é verdade. Mas o John Watts, que ele fez o De Volta Pra Casa, o De Volta Para o Futuro e o De Volta Para o Presente, eu não me lembro, De Volta, tudo é De Volta Pra Casa, pra não sei pra onde. Mas é o diretor do nome Homem-Aranha aí. E do Miranha, né?
Do Miranha, do Teioso.
Ele, o primeiro filme da carreira dele foi um filme de terror chamado Clown, que tem a... E, na verdade, depois ele trabalhou, até o Eli Roth fez uma ponta num filme chamado Cop Car, com Kevin Bacon. Depois o Eli Roth é parceiro dele, atuou depois até no segundo filme, que nem veio pro Brasil, esse filme chamado Cop Car. E ele... Mas o Clown fala sobre um corretor imobiliário que contrata um palhaço pra uma festa, pra animar a festa de criança também, do seu filho. E esse cara falta, ele não vai. E aí ele acaba achando uma fantasia de palhaço e, coincidentemente, né, acha essa fantasia, veste e vai animar a festa e tudo mais. Só que, bizarramente, ele não consegue tirar mais essa fantasia. E é uma premissa muito interessante. A premissa é bem legal. Essa premissa me pegou, na verdade, porque, porra, né, tu vê que já tem uma maldição, alguma coisa tem bizarra ali, porque imagina, daí tem a cena do quando ele percebe que ele não consegue tirar mais essa roupa, tem aquela cena do nariz, né, aquela cena que é bem tensa até, ele tentando tirar o nariz de palhaço, não consegue, a mulher ajuda, e aí já arranca a carne do nariz quando ele consegue tirar, e aí o nariz já fica podre, e ele não consegue tirar o resto da roupa, e aí, cara, vem aquela agonia e tal... E ele vai, na verdade, aquela roupa vai meio que consumindo ele e se integrando a ele, né? E é claro, não vou falar o plot aqui do filme, o plot não, mas assim, o porquê de tudo mais, né? Porque não é um filme, como eu falei, tão conhecido assim, acho que vale a pena conferir, apesar de ele não ser uma obra-prima, ele não é uma obra-prima, ele até poderia ser por essa premissa, mas ele acaba se enrolando muito no desenvolvimento, no enredo do filme ali, e alguns dramas dessa parte de, ele vai no psicólogo, ele vai não sei o que e tal, mas, no final das contas, principalmente no final do filme, os últimos 10 minutos, ele é muito bom, o final é muito bom do filme, e ele tem essa coisa dele se transformando, né, pra essa maldição da roupa, é interessante. O que tu acha de Clown de 2014, Bruno D'Ambrosio, especialista desse podcast?
Especialista, uma está responsabilidade com a palavra. Absurda, né?
Absurda.
Eu gosto, absurdo, né? Eu gosto do Clown. Cara, eu acho interessante do Clown, falar bem real. Porque a roupa consome ele, mas um pouco ela lembra meio como se fosse o Venom, né? Como se fosse uma simbiose, né? Porque ele não tem distinção. É um tipo de maldição diferente, né? Ela começa a se alimentar dele, na verdade, né?
Exatamente.
E não é necessariamente uma roupa, porque ele se transforma num monstro, num palhaço totalmente... horroroso, bizarro. O filme é bem funcional, ele tem um problema realmente. O roteiro, ele...
O desenvolvimento,
ele meio que cambaleia, né, em alguns pontos. A direção falha, porque eu acho justamente que ele era principiante, é o filme de estreia dele. Eu acho que ele meio que se enrola no desenrolar de algumas coisas, ele não precisava, sabe? O filme funciona muito pro final, mas tem umas partes no meio ali que tu não, eu acho que não precisava se alongar tanto. É bem real.
Não precisava, né?
Mas, no geral, o filme é bem funcional. Tem o Peter Stormare, né? O nosso Satã favorito, né?
É verdade.
Do Constantine, né? O melhor... Eu acho que... Eu não sei se é o meu Satã favorito do cinema, porque eu gosto bastante também do Peregrino lá, o que fez o Satã, o Lucifer, na série Supernatural, né? Eu assisti todas as temporadas do Supernatural, né? Sou um órfão aí, né? Sou um órfão do Supernatural. E eu gostava muito do Lucifer. Mas o Peter Stormare ali, como no Constantine... muito foda. Muito foda. Ele é um ator muito foda, velho. Pô, no Deus Americanos ele fazia o Jarno Borg. Cara, ele é cantor. E ele tem uma cara de psicopata, de doente total, assim.
Tem.
Eu acho que ele tá muito bem ali no papel dele. E, cara, o Clown é isso. Eu acho que ele acerta muito. Ele tem muito mais acerto do que eu.
Sim. Com certeza.
E eu acho interessante que eu tenho trabalho de maquiagem, sabe? Não usa CGI, tu não usa...
Com certeza.
E tem uma maquiagem pesada que tu tu lembra uma maquiagem, se tu for ver, a maquiagem, de certa forma, vai lembrar a maquiagem do Heath Ledger no Coringa do Nolan, sabe, de 2008. Aquela maquiagem escorrida, meio, sabe, que ela vai se transformando, assim, ao decorrer do filme. Cara, ponto positivo, eu sempre vou pelo prático, eu sempre vou preferir
se a
maquiagem.
Tá dando uma dica aqui, né, é um ponto positivo, tem mais ponto positivo que negativo, né?
Total, e é interessante, é válido, totalmente válido, eu acho que vale a pena. Porra, a gente já falou, e aí... Que nem eu falei, cara, maquiagem, efeito prático, e é uma história, de certa forma, é uma história diferente, só que com palhaço, né?
É uma história diferente. Com certeza. Não, vale a pena conferir, assim como a gente falou, não é uma obra-prima, mas vale a pena conferir, ele tem bem mais ponto positivo que negativo.
Ele envelheceu bem, a gente tá com 9 anos do Clau, ele envelheceu legal.
Sim, com certeza. É, Adam Bros, agora a palavra está contigo, trouxe dois...
Agora sobrou dois pra mim.
Dois ou três, né? Porque Rob Zombie
vários, tem mais vai, de um filme, né? E o engraçado é que hoje eu tava falando contigo antes de começar o podcast, eu nem lembrava mais em que ponto parou, o que a gente tinha que falar. E outro desabafo, né? A gente começou a gravar, deu 25 minutos, só que a gente teve que começar a gravar de novo. Tem uma bruxaria no ar, hein?
A bruxaria no ar. Eu tô escutando... comprou um cachorro?
Ah, não.
Tá, o que tá eu tô escutando?
Cara, que eu tô com esse headset aqui, meu, e aí eu não escuto direito.
Ah, agora verdade. Ele te abafa, né?
Ah, tu não vai tá acreditar, latido, velho. Né? Tu não vai acreditar, mas eu tenho... Não, tem a Vec e os pombos aqui do lado, tem a...
Cara, é que
tem
tu um já safari, falou
já falei, pombo, já denunciei já isso falou, da vizinha. Eu tenho um cachorro, Pera aí. Eu tenho um cachorro aqui
tô
do lado
falando,
do vizinho.
Tô falando, depois na edição eu tiro, né, mas tá latindo.
Ele tem um cachorro aqui do lado, tu não vai acreditar. O cachorro se chama Elvis, cara.
Puta que pariu. Ai, toma no cu.
Não, é esse. Ah, é que assim, tem um prédio do lado muito próximo. E o Elvis, o que acontece? O Elvis tá sempre latindo porque durante o dia ele não gosta de criança, velho. Não, o cachorro não gosta. Tem uma escolinha, na frente do meu prédio. Tem uma escola...
se mudou agora,
então,
ali
de manhã, tem uma escolinha. É uma barulheira horrível porque as crianças começam a passar na frente do prédio, que é de frente pra rua. E o Elvis surta. Mas, cara, o cachorro não tem culpa, sabe?
Não,
o problema é esse barulho, tá vendo? É o idoso, é o velho que fica o tempo inteiro esse barulho aí. É o velho xingando o Elvis, cara.
Xingando? Cala a boca, Elvis!
Sim, ó.
Cara, Elvis não é nome de cachorro.
Cara, e ele fica xingando o Elvis pro Elvis não latir. E aí, coitado do Elvis fica ali, né? Porque ele não tem movimento. Então, ele olha criança, ele vê movimento. Agora, essa hora da madrugada, eu não sei o que ele tá latindo. Mas o velho, meu, o velho é um ser que não dorme, né, meu? Eu falo por mim, tipo, não duro muito. E aí, meu, o velho fica xingando. E esse barulho aí. E é chato, velho. Porra, velho. Fica xingando, coitado do cachorro. Mas a culpa é do velho. A culpa não é
claro,
do cachorro.
Claro, com
a
certeza,
culpa nunca
né?
Do animal.
Nunca do animal, pobrezinho do animal.
Até porque assim, meu, ele tem um cachorro chamado Elvis e o Elvis não gosta de criança.
É,
se ele queria, se o sonho dele era ter um cachorro que gostasse de criança, ele deveria ter arrumado um cachorro com o nome de Michael Jackson, não Elvis. Dá pra botar isso no rastro, né? Por que que
eu... Ai, meu, puta que pariu. Ai, é verdade.
Pelo menos, cara, cada episódio a gente tem uma coisa nova pra falar, porque senão fica repetitivo falar as coisas que eu já falei. Mas enfim, o Elvis, ele é real.
Ai,
ele
cara,
existe.
O Elvis, é verdade, cara. Podia se chamar o Michael Jackson, né? Já que se ele gostasse de criança, né? Pobrezinho, né? Pobrezinho não é culpa do Elvis, né?
Não, claro, Michael Jackson. O velho ali, meu. É que velho é foda, meu. O velho do lado ali, meu. Tem uma velha que tem um cachorro e tudo mais. Ele fica xingando o cachorro. Tem a velha do lado, tem uma passarinhada. Eu vou te mandar a foto, é sério. Cara, tem uma passarinhada, um monte de passarinho em gaiola, velho. É sério?
Puta que pariu.
Eu tenho a janela do banheiro agora, é meio grande assim. Cara, eu não. Deixei meio aberto, tô tomando banho e tal. E quando eu vou tomar banho, eu olho pela janela, dá pra ver um monte de passarinho em gaiola ali, né, cara?
Puta que pariu.
É bem estranho. E aí, embaixo tem uma outra. Nem velha, meu. Uma senhora ali, mais jovem, uma milfe, talvez. Uma tia azul. E ela alimenta o dia inteiro, ela tá tocando. Cara, eu não sei qual é que é o fetiche, cara. Das pessoas darem pipoca pra pombo, velho.
Ah, é verdade, cara. Pombo, né?
Não, e ajuda
tem
um
gente
monte
que dá,
pombo,
né?
Pipoca. Não, é sério, velho. Esse barulho que tu escuta, às vezes, detalhe, que ainda tem árvore, tudo bem, tem uma árvore do lado. Mas, cara, tem o Elvis, o cachorro, e o idoso que fica xingando. Tem a Beck, tem um monte de canarinho, sei lá, que ela tem naquela gaiola. E a de
fica
baixo...
Fica que nem a gente aqui.
Não, cara, e a de baixo tem um monte de... Ela fica dando... O meu, outro dia ela tocou uma mão inteira, meu. Que porra... É que assim, tudo bem. Eu
tocou
entendo.
Uma mão?
Ela tocou uma mão inteira no pátio ali. Tudo bem, eu entendo que o pombo... É que assim, eu acho que a Beck entende. Eu acho que ela sabe como é que funciona o pombo. Tu sabe, né? O pombo, ele é extremamente perigoso. Ele é um ser... Do mal, meu, porque assim, ó, a velha tocou uma mão inteira, eu olhei pela janela, tinha uma mão todo desgraçado ali, e tava só esperando a tia. Eu sei que a pomba come, porque assim, a pomba come brita, Come pedra.
Come.
Come calçamento. Come, cara, lixo, idoso, a mulher dos outros, a pomba come qualquer coisa.
Come qualquer coisa.
Só que assim, ela leva muita maciota, ela fica alimentando essas pombas. As pessoas, o ser humano não tem noção do perigo que é o pombo. O ser humano normal tem.
Mas sabe o que é? É o rato de asa, né? É o rato de asa.
3 vezes mais, a pomba transmite 3 vezes mais doença do que um rato. Mas assim, nós, a gente não tem noção do que acontece na cabeça do pombo e do perigo. Mas os alienígenas sabem do perigo. E tem prova disso, sabe por quê?
Por quê?
Se tu vai assistir Marte Ataca... Quando o pessoal solta a pombinha branca, a primeira coisa que o marciano faz é pegar o raio laser e...
matar o pombo.
Porque ele sabia que se deixasse o pombo se criar, ia comer até a nave dele, eles não iam ter como voltar pra Marte depois. Iam ter que ficar aqui nesse planeta horroroso, entendeu?
Exatamente. Não, e o pombo tem uma... Tem uma mira teleguiada no cu, né? Que ele caga... Cara, ele caga no teu cabelo, ele caga na tua roupa. E aí ia cagar no olho do Marte Ataca lá, ele não ia enxergar, ia foder tudo, e aí já era, o ser humano ia conseguir pegar os alienígenas lá do Marte Ataca, né? Então ele é a primeira...
Exatamente. O bom que tem medo também é um alerta aí pra população aí que tá alimentando sem controle os pombos aí. Fica essa dica aí, não alimente pombos, né? Não alimente, porque eles se reproduzem 6 vezes mais aí no perímetro urbano do que no meio do mato aí, porque no mato não tem tanto alimento, é o que me disseram, né?
É o que me disseram. É uma pesquisa científica do que é o que me disseram, né?
Isso aí é coisa que, se tá na internet, é verídico. É, se a gente tá falando aqui pras massas, vai se tornar verídico, né? Porque sabe o que é? É a mesma coisa que esse negócio do WhatsApp. Tu bota o WhatsApp, se as pessoas começaram a comentar, é verídico.
É verídico, é verídico. Começou a compartilhar, né?
É por isso que o jovem faz pesquisa no TikTok e não no Google.
E não
se as massas falam, é verdade, entendeu?
É verdade.
A voz do povo é a voz de Deus, né? É o que dizem.
O pombo é o rato de asa, né? Mas tu falou do Michael Jackson, né? Agora eu lembrei que tu sabe qual é que é. Essa é velha, mas é boa. Tu sabe qual é que é o doce preferido do Michael Jackson? É velha, mas é boa.
Ai, ai. Eu vou dizer que não, mas só pra te contar, porque eu vou me abster de fazer parte disso, porque eu não tô afim de ser preso.
É o pé de moleque. Essa é velha, mas é boa.
No episódio passado, a gente tava fazendo, xingando até não poder mais o Salva lá, o diretor do alistamento, justamente pelo comportamento indecente dele.
É,
cara, eu sei que ele tá se promover, eu sei que...
Mas é por causa do amendoinzinho, né? O amendoim, né? O amendoim do pé de moleque, né? É por causa do amendoim,
claro,
né?
Claro, eu sei que a gente tá tentando conseguir o maior público possível, mas eu acho que na cadeia não vai ser um lugar legal pra gente ter o engajamento que a gente vai conseguir lá. Eu vou te falar, eu não sei se é o tipo de público que a gente vai querer que nos escute, entendeu?
É verdade, mas o bom é que a gente pode gravar o podcast com o celular na cadeia, né? Isso vai dar bom, pelo menos que a gente
vai conseguir gravar. A qualidade certamente vai ser melhor que a da porra da Vivo, que eu tenho aqui, a Vivo é horrorosa, aqui eu tenho o molde do meu lado pra eu poder conseguir gravar. O melhor sinal que existe na internet no Brasil é dentro de um presídio. Todo mundo sabe disso.
Não, e tu vê que o vicevinho já tá pegando, eu almocei pouco hoje, porque eu falei um amendoim, né, que eu, obviamente que eu falei o pé de moleque. O Michael Jackson gosta do pé de moleque, claro, do amendoim, né, do amendoinzinho. Eu lembrei da Mariazinha, né, a Mariazinha chegou pro pai dela e aí falou pro pai, né, falou, papai, o pintinho do Joãozinho parece um amendoinzinho. Aí o pai, né, pensou, ah, né, enfim, né, duas crianças ali, né, colega, né, vizinho, tudo mais, duas criancinhas e tal. Aí ele pensou que, mas por que, minha filha? Ele é muito pequenininho? Falei assim, não, papai, é porque ele é salgadinho.
Cara, não entra essa
porra
na minha cabeça.
Ai, cara, puta
por
que
favor,
pariu.
Eu quero me esconder.
É uma piada lúdica.
É, não, eu acho que... Vamos falar de filme de... Porque esse episódio tem uma tendência de se alongar e... Cara, já tá tarde, já passou de 1 hora já.
É verdade.
O que eu tenho que falar?
As 1:07, meu. Mais do que nunca, meu. Vai lá, mais do que nunca.
Ah, Rob Zombie. Cala a boca, Fafão.
Rob Zombie.
Vamos falar de Rob Zombie aqui, ó.
Isso aí, bicho. Vai lá. Olha aí. Sherry Moon. Os esqueletos.
Eu ia botar camiseta também, mas tá muito frio aqui em Porto Alegre hoje.
Tá
eu
frio,
não vou ter,
né?
A camiseta do Rob Zombie.
E eu tô suando
aqui, eu vou falar aqui. Eu sou fã do Rob Zombie. Já falei várias vezes isso. Sou muito fã da carreira musical do Rob Zombie. Eu acho foda pra caralho. O Hellbilly Deluxe, o primeiro disco solo dele. Depois que ele saiu do White Zombie. Cara, Rob Zombie tem coisas interessantes. Tem coisas horríveis. Halloween é a prova disso, né? Halloween é a prova.
E tem
Halloween
gente que gosta daquele Halloween que eu vou te contar,
pode errar,
né?
Mão, cara.
Tem
mas,
gente que gosta,
a gente,
né?
Tem a trilogia ali, cara, que você salva um único filme, né? Que é o Renegados ali, né? Rejeitados pelo Diabo, né?
Ótimo filme.
Impecável.
Que
é assim, ó, é a obra de arte cinematográfica do Rob Zombie. Não tem, é, irretocável.
Irretocável.
Perfeito. Ele tem talvez alguma frasinha que outra que talvez seja um pouquinho...
Ah, mas não atrapalha a obra como geral. Nada.
Começa nada. Com Allman Brothers, termina com Lynyrd Skynyrd.
Lynyrd Skynyrd,
perfeito,
né?
Perfeito, perfeito.
Jesus.
E a gente tem o Sid ali, né? O Capitão Spaulding, né, cara? Aquele palhaço.
É um palhaço bizarro, né? Que tá desde a casa dos mil corpos lá, né?
Ele tem um sorriso ali, cara. Foda, muito foda. Eu tipo, é muito bem trabalhado, sabe? Então, assim, Retratado pelo Diabo tá no meu top 10. Eu já levantei bandeira pra esse filme muitas vezes. Eu gosto muito, desde a época que eu assisti a primeira vez. Não gosto da Casa dos Mil Corpos. A Casa dos Mil Corpos foi bem gravada. O contexto em si... Não
é que eu
ajudou,
falo que tem um palhaço lá, né? Que é o líder da família
casa
lá, né?
O corpo é bem gravado, falta direção ali, alguns. Mas o. Sabe, a fotografia é legal. Mas, enfim, e os Três Infernais é um lixo. Mas o Rejeitados pelo Diabo, top. Eu acho que é a obra-prima cinematográfica do Rob Zombie, sabe? Acho.
Sim. Sim.
Acho que tem certeza.
Não, com certeza. Ele, sabe.
O Rob Zombie acerta algumas coisas, mas ele se perde, acho que na loucura dele. Então, assim, Capitão Spaulding, Rejeitado pelo Diabo,
droga,
ali,
né?
aquele palhaço, aquele sorrisão ali, maravilhoso, maravilhoso, tipo, adoro.
Eu falei, ele se perde na droga, né?
Isso aí faz parte.
Na viagem do LSD, vida, não, faz né? parte, é. Faz parte, é.
Isso aí é a vida, né? E aí depois teve o 31, né, cara, ali de 2000 e...
Maravilhoso, 16, adoro.
A gente tem o Richard Brake, cara, como aquele palhaço...
Adoro.
Que parece o Coringa, né, velho?
Exatamente. Aquela cara dele, maluca. Aquela maquiagem.
Totalmente psicopata, velho. Então,
total.
Apesar do Neil Torraca interromper, eu acho o Doom Red, né? Que era o personagem ali dele do Richard Brake, maravilhoso. O Richard Brake era que a gente teve ano passado o Barbarian.
Barbarian, né? Que era o vilão do filme, né? O verdadeiro vilão, né?
O vilão do filme, né? E, cara, o primeiro papel de destaque, o Richard Brake, acho que ele fez filme entre 1993 e 2004, mas ele tava assim, tipo, 2, 3, 4, acho que ele fez 4 ou 5 filmes, ele não tinha nenhum papel de destaque, mas aí, meu, aí a gente tem a mente brilhante de quem que viu Richard Brake? Christopher Nolan pegou ele e colocou ele de...
Essa fera aí,
de o tio, né, o assassino do Thomas e da Martha Wayne, os pais do Batman, né, do Batman Begins, cara.
O assassino, né?
Cara, e aí a carreira do Richard Brake realmente foi pra cima. Tu vê o Muse, a galera do Muse assistiu, gostou e convidou ele pra fazer o clipe do Nights of Cydonia, velho. Um ano depois, no final de 2006, aquele...
Que é maravilhosa
xerife,
essa música.
Ele é o xerife futurista ali, totalmente...
Que música maravilhosa,
ele tem uma,
né,
cara de transtornado. Maravilhoso, né? Não, é aquela gaita, né? Vamos ter que falar. Agora eu vou ter que entrar. A gente entrou em Nights of Sidonia, aquela gaita que o Muse toca. É a gaita do Ennio Morricone, né?
Aham. É verdade. Eu adoro, né? Eu amo o Muse, né? Eu amo.
Sim, cara. É a do Sérgio Leone, né? Cara, porra, né? Cara, era uma vez no Oeste, um dos melhores filmes já feitos, né? E aí o Muse pegou a gaitinha e colocou na galeria, depois botou a guitarra. Enfim, Richard Brake fez o clipe e fez uma porrada de filme depois disso. Eu adoro o Richard Brake, acho ele muito foda. Um cara, eu sigo ele no Instagram, eu sigo uma galera no Instagram, ele, o Shop Top, né, o Bill Mosley.
Bill
e eles
Mosley.
Estão sempre juntos, né, meu? Os caras, tipo, tem um evento, não
é
sei.
É uma turma boa, né?
E eles são de boassa, estão tirando foto com o público, sabe? Cara, genial, eu gosto muito. Então, assim, o Doom Red do 31, eu acho que ele poderia, cara, certamente, facilmente, ele poderia ter feito um Coringa. Daquele formato, ele teria sido muito foda, muito. Cara, aquela expressão naquele final do
ele
filme.
Ele tem a cara de maluco total.
Total, e aquele final, o filme sim, não é tudo isso.
Mas tem cenas boas, né?
A Shelly Moon pra variar, ela enche o
normal,
saco,
obviamente.
Gritando, né? Mas ele, aquela cena ele perseguindo ela ali, tocando Dream On do Barry Smith, fantástico.
O Rob Zombie tem negócio que se ele tiver que fazer um filme com dois homens, ele vai transformar a Sharon Moon em um homem.
Um homem, com
certamente.
Com certeza.
É, porque ela tem que estar em todos os filmes. Mas tu... É que tu só pra te dar uma pausa, porque tu me mandou um vídeo hoje, e aí tu falou do Christopher Nolan, que a gente vai ter que comentar rapidamente aqui, né? Do novo filme dele. Cara, que vídeo sensacional que tu me mandou do rolo de filme de 35mm e os 70mm que ele vai fazer agora, o novo filme. Até vou... Exatamente, né? A gente comentou rapidamente, mas que vídeo incrível que tu me mandou, né, cara? Esse filme acho que é um filme pra ver em IMAX, tipo, você
que,
puder.
Cara, pra ser um filme, eu achei, pra te assistir. Eu já tô pagando pau por esse filme antes de ver, então assim...
Exatamente.
Porque assim, ele foi... É um filme feito em 70mm, é o maior já feito em termos de gravação. O rolo de filme, cara, tem 17 quilômetros.
17 quilômetros, né?
De comprimento, 3 horas
é mais de 17, segundos, né? A gente arredondou pra baixo, né? É, a gente arredondou pra baixo.
É 17 alguma coisa, né? É 11.9 milhas.
É muita coisa.
E pesa não sei quantos quilos, acho que é 200 e poucos quilos. O rolo de filme é monstruoso. monstruoso.
É o dobro de uma produção normal, na verdade, do milímetro, né?
É o dobro.
É o dobro.
Eu tô bem. É um dos grandes filmes que eu quero ver esse ano. E já vou falar aqui, antes que alguém já fale que vai ter episódio. Vai ter episódio do Oppenheimer aqui nesse podcast.
Essa fera aí, galera, aí, foda-se, meu azar, meu.
Não, vamos assim, pera aí. Ah, mas não é ficção, é um filme biográfico. Eu, você que tá aqui nos ouvindo, se você acha que a história de quem construiu a porra de uma bomba atômica, uma arma feita pra evaporar seres humanos, não é terror.
Não é terror?
Não tem algo muito estranho no ar aí. Não sei não, mas tem um gosto de gosto. Vai mês que vem, vai ter Oppenheimer aqui nesse podcast. E foda-se.
Temos que falar
sobre Oppenheimer. Sim ou claro. Não, pode, vai ter 3 horas. Eu não tô nem aí. Eu quero ver na maior tela possível mês que vem. E foda-se.
Exatamente, nem que seja um QTM Shots aqui de 3 horas pra gente falar também, azar.
Azar, é o nosso Shots aí.
Pra falar
frame por frame do filme, que eu tenho certeza que vai ser uma imersão maravilhosa. E eu acredito em Christopher Nolan.
Mas enfim,
pro próximo filme agora, eu vou dar dica pro próximo filme. Eu não sei que filme tu ia falar. Eu vou dizer assim, Terrifier.
E eu tenho notícia pra trazer. Vamos trazer notícia do Terrifier 3?
Tem que ter uma notícia nesse podcast, né? Só nós dois bebendo na frente de uma câmera, não tem o menor fundamento isso, né?
Não tem fundamento nenhum. Então eu vou trazer notícia de Terrifier 3 antes de que vai sair em 2024, já está confirmado. Então vamos trazer uma notícia aqui exclusiva do Quem Tem Medo no Brasil. Na verdade não é exclusiva, né? Tô só zoando aqui.
já vai ser notícia tarde, na verdade. Né?
Já vai ser uma notícia tardia aqui. Mas eu quero trazer umas coisas aqui muito interessantes sobre Terrifier. Que, por exemplo, o segundo filme, a gente falou lá, eu não vou nem fazer o cálculo, porque no episódio passado eu fiz o cálculo de quantas vezes lucrou, e eu só lembro que foi 60 vezes o valor, porque ele gastou cerca de 200 e poucos mil dólares para fazer o Terrifier 2, que foi o filme mais caro da franquia, e lucrou 15 milhões. Então é muita grana, é muita coisa. Imagina tu botar no investimento R$260 e pegar 15 mil. É muita coisa, né? Em um ano. Então, assim, uma coisa que não existe. Então, ele lucrou 60 vezes o valor que ele fez. E agora, eles vão vir, assim, absurdamente valendo pro Terrifier 3. Já tem salas de cinema já nos Estados Unidos inteiro querendo já. Porque que acontece? O site Blood Disgusting e uma outra produtora já bancaram o filme. E aí, o que vai acontecer? Eles vão fazer um investimento muito mais pesado, já vai ser na casa dos milhões, talvez ali um milhão e meio, mas porra, a gente tá falando de um filme que gastou 250 e fez absurdo. E aí tu vai gastar uma milha? Porra, velho, vai fazer chover sangue na porra da cidade que tá o porra do palhaço do arte, né? O filme está programado para ter um amplo lançamento nos cinemas no próximo ano na América do Norte, né? Nos famosos Estados Unidos. Fazendo a tradução simultânea aqui, porque tá em inglês, né? É estreia exclusiva de serviço de streaming também, né? No serviço de streaming Screenbox, que é um serviço de streaming do próprio Blood Disgusting, que é o site que eu tô falando aqui. Entre aspas, né? Produzido por apenas US$250 mil, Terrifier 2 se tornou um fenômeno de bilheteria, arrecadando mais de 15 milhões em todo o mundo. Acrescentou Chris McGurdy, presidente e CEO da Cineverse. Que a Cineverse, né, falando Cineverse, vai ser a produtora também do Terrifier 3, junto com o Blood Disgusting. Ele alcançou receitas cerca de 60 vezes o custo de produção, apesar de ser impulsionado quase exclusivamente pelo marketing social, que é o famoso boca a boca, né? Então aqui ele falou, estamos entusiasmados com o fato de Damian e Phil terem escolhido permanecer fiéis à franquia e manter o filme sem cortes e independente, em vez de seguir o caminho de estúdio. Tu vê só, né? O que que é...
Pena que nosso programa não foi ao ar 15 dias atrás. Eu preguei isso aqui, eu e tu.
A gente falou exatamente isso.
O Damian Leone, nós acreditamos que ele não ia se vender pra Hollywood. Que ele não ia dar uma de fé de obra. Tipo, faz-me rir. Ia receber a graninha dele e ia se vender. Cara, o Art, o palhaço, é a cria. É a cria do Damian Leone. Desde quando ele colocou no All Hallows Eve, de 2013, o primeiro filme do Damian Leone, é um filme antológico, que ele colocou a primeira versão do Art, ele já deu um destaque. E se quem acompanha o Damian Leone nas redes sociais, tipo, eu sigo o Damian Leone faz anos já, velho, desde o primeiro Terrifier, ele vive em função do Terrifier. Não tem outra coisa, eu não vejo o Damian Leone muito na praia ou fazendo alguma coisa. Ele tá em função do Art e ele divulga.
Exatamente.
Ele vive aquilo ali, ele acredita naquilo ali. Quando o ano passado, esse ano na verdade, né, tava no boom aí do Terrifier 2, ele falou que 3 ia vir e que era pra esperar mais. Eu nem falei que, tipo, no Damian Leone eu acredito, ele não vai recuar, ele vai continuar nesse ritmo. E foi isso que ele fez.
Foi, velho, tão legal a nossa discussão,
tudo,
né?
Tudo indica que, cara, ele tá cagando pra Hollywood.
Ah, velho, foi
pro Damian Leone. parabéns por essa. Cara, ele não, tá, ele não quer pagar pau pra ninguém, velho, entendeu? Ele, tipo, ele já mostrou,
exatamente.
Tipo, eu tô cagando, andando, eu vou fazer o meu filme do meu jeito.
Foi tão legal a nossa discussão, né? Foi muito boa a nossa discussão, porque a gente debateu aqui, será que o Demiliano vai se vender, será que não vai? A gente, no final das contas, chegou a um acordo. Isso aqui a gente tá falando só pra contextualizar vocês. No primeiro episódio dos Palhaços, que a gente tentou gravar, a gente discutiu sobre isso, porque a gente foi citar o Arte. E a gente pensou, porra, como é que vai ser? Isso antes da notícia, porque a notícia surgiu 2 dias atrás. Então, porra, será que ele vai se vender? Será que ele não vai se vender? Porque, porra, 60 vezes o lucro, certo que o Hollywood vai ficar de olho. E aí, o que, que ele fez? Ele Money não
talks,
se vendeu.
Né? Money talks.
Ele não, porque ele sabe que ele vai... Porque isso foi até uma coisa que eu falei, eu lembro até, eu falei. Cara, porque ele sabe que se ele vai ter um baita num retorno no terceiro filme. Se o filme, o terceiro filme vai ser uma bosta, digamos, né? Botamos num contexto assim, vai ser horrível, ele vai lucrar uma baita grana igual. Porque a galera tá com a expectativa lá no alto, o hype tá lá em cima. Então ele vai acabar lucrando. Mas eu tenho certeza que ele não vai fazer. Eu tenho certeza que só vai melhorar. Porque, cara, se ele fez tudo que ele fez com 250 mil dólares, porque, tá, o Terrifier 2, a gente sabe que ele não tem um roteiro muito bom. O que peca é o roteiro. Mas agora, o resto do filme é incrível.
Maravilhoso, a gente já falou sobre isso, né? Efeito prático, velho. Efeito é prático. E o Art, cara, ele trouxe o que tava acontecendo nos anos 80. A gente já falou sobre isso, né? Até o ano passado, no Game Choice Awards, o Carrard, né? O Marcelo Carrard, ali, um abraço aí do...
Maravilhoso.
Maravilhoso, né? O Marcelo do Cinema Fértil, ele colocou Carrard ali. Ele ainda falou, tipo, pontual, ele é cirúrgico. O Art nos remete aos filmes... Os diálogos, ao filme do Lucifuti, dos anos 80, sabe? Visceral, velho. E é o que a gente teve. Não foi aquela coisa dos Jogos Mortais que jogou sangue. Não, o Arte mostrou tripa. O Arte mostrou brutalidade em excesso, sabe? Violência gráfica gratuita. Então, assim, pode não agradar muita gente, mas... Eu sou defensor, eu sou fã do Holocausto Canibal, então eu vou defender esse tipo de filme sempre, cara.
Exatamente. E aí, foi o que ele falou aqui, acabou de falar, né? Eu queria ler tudo pra vocês aqui nessa notícia, mas procurem no site Blood Disgusting, traduza lá que você vai ler toda a matéria.
É um site gigantesca. Maravilhoso, né? Tem o nosso
é, filme, é o site Frito. Que é a nossa base pra muita coisa.
É, o Ovo Frito do tal, Brasil, né? Se ancora nele, só traduz as páginas, né? Então...
É, o Ovo Frito, né? O Ovo Frito é o maior portal de brasileiro, né? De cinema. De
tradução simultânea, né?
E de tradução simultânea também. E aí, quando fala de filme de terror, ele vai lá e faz um copia e cola, traduz no Google Tradutor e aí bota no site em primeira mão, porque vai lá copia do Blood Disgust. Então, como a gente só pega pra pegar as notícias, não faz um copia e cola, né? Mas realmente eu gosto desse site. Eu divulgo se tiver que divulgar, porque, cara, pô, é do caralho. É também independente. Ele faz um trampo dos caras, os caras do VHS, que a gente gosta pra caralho também, tirando 3. E tirando 5. Mas enfim, cara, os caras fazem o trabalho do coração, dá pra ver que é amor pelo cinema do horror. E quando faz com amor, a gente divulga e não tá nem aí, porque é amor, e amor é isso que a gente quer.
A
gente quer
tribo, amor. A gente como a gente, e é isso aí.
Exatamente. Então, Terrifier 3 confirmado pra 2024. Mas assim, cara, isso que eu te perguntar, Ambrose, tu lembra um filme visceral e gore, tirando esquece como, tipo assim, como o Terrifier foi o último que tu lembra, assim, desse jeito? Eu não consigo lembrar o filme dos anos 2000 que foi dessa
não,
forma, assim.
Não, que tentou
não ser consigo.
O que o Terrifier fez nenhum, assim, teve filme nenhum, bagaceiro, né? Que não é trash, sabe que tem filmes, tem um filme muito idiota que rola por
não, aí, mas com
que
a qualidade só, de efeitos
que chega tosco, né? Sabe, né?
É, não, eu digo qualidade de efeitos, assim, não, de gore.
Cara, eu não vou lembrar com qualidade, eu não vou lembrar. Sinceramente, pra mim, assim, ó. Ah, eu vou pregar aqui, cara. Eu vou pregar que talvez a galera vai me dar uma pedrada, uma Havaianas, mas assim.
Havaiana de pau.
Porra, velho.
Já falou em pau, né? Mesmo sem querer.
Essa eu vou te dizer que entre o Fome Animal e o Terrifier não teve nada no meio ali que realmente, no intervalo longo, realmente, cara, que tivesse qualidade. Cara, a gente teve coisas nojentas, Centopeia Humana, a gente teve filmes nojentos no meio do caminho. Teve. A gente teve o Acerbium Filme ali, o Acerbium Move ali que.
Teve.
Que tinha.
Mas com qualidade tipo de bizarrice,
mas
de
era
gore.
Tipo de bizarrice.
Bizarrice.
Era diferente, mas era diferente, nojeira. Sabe? Não entrava num nível tão repulsivo. Tu tem o Rastro de Maldade, 2015, que ele tem uma cena que lembra um pouco, que depois eu acho que o Terrifier 1 tentou se inspirar, mas ele se resume a uma única cena, né? O Rastro de Maldade, 2015, ali com Kurt Russell. Mas que fosse um filme inteiro nesse nível, não.
É.
Não.
É.
Tem muito filme, sabe? Tem muito filme tosco por aí que tu olha, tem umas cenas que não fazem muito sentido, mas são filmes que são feitos simplesmente por pra causar algum tipo de repulsa, mas o filme não se sustenta. O Terrifier se sustenta, sabe?
Sim, sim, com certeza.
E o Archer é extremamente cativante, né? Ele não fala uma mísera palavra, velho.
Cara,
ele
o cara não geme. Velho. Ele toma um tiro e não geme. Porra, vai tomar no cu.
Eu sou fã do Archer, então assim, tipo, ah, pode, a história pode se perder o quanto quiser, velho. Eu vou continuar gostando, cara.
Mas falando em palhaço também, né, a gente, porra, sério, a gente falou muito de Terrifier, um monte de coisa, mas é como a gente já gravou esse episódio, é a quarta vez que a gente tá gravando essa porra. Foda-se também, azar, porque a gente não aguenta mais falar desses filmes, dos mesmos filmes. Mas é o que acontece, a gente não tem só os palhaços em filmes, mas também em games. O último filme que a gente vai falar aqui, que é o Palhaços Assassinos, né? Porque, porra, a gente veio começar lá naquela vez, porque o Palhaços Assassinos completou 35 anos, se você lembrar disso, né? Porque já faz um mês. Então, por isso que a gente veio com esse episódio. Mas tem o game do Palhaços Assassinos, vai ter agora. Mas também tem outro game que tem palhaço que o Bruno é apaixonado. E eu quero deixar de falar sobre esse game, Dambros.
O Palhaço tá com você de novo. Cara, eu não tava nem esperando por isso até ver o trailer, meu. Mês que vem, em julho, a gente vai ter Twisted Metal, a série.
Que loucura, né? Isso é muito louco,
eu bizarro. Eu tava na pilha quando eu vi, assim, quando eu vi o teaser, eu já curti. Porque eu sou muito fã do Twisted Metal, velho. Play, velho, pra jogar. O tempo que a gente jogava
com Flávio jogando.
Duas pessoas juntas, sabe? Que eu joguei até pouco tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu jogava com a minha namorada, velho. A gente jogava offline, né?
Exatamente.
Ali, Twisted Metal, cara, no Play 3. E, cara, quando eu vi a série que vai ter agora, no mês que vem, eu fiquei muito empolgado. Eu sou o Sweet Tooth, ele, tipo... Cara, aquela monstruoso, aquele ser.
É do caralho, sabe? Né?
E ele é totalmente meio. Ele é um pouco caricato, mas ele é muito monstruoso, porque o carrinho de sorvete americano, né? E eu só que o carrinho
é bizarro, atira, né? É verdade,
esse é o jeito certo de tu dirigir no trânsito, tu andar por aí. É com carros que atiram em outros carros, né? Esse é o jeito certo.
Exatamente.
Então é por
exatamente.
Isso que eu adoro o Twisted Metal. Cada um com suas metralhadoras no carro e os carrinhos olhando o tiro, tipo Rock'n'Roll Racing, no Nintendinho, sabe? Mas o Twisted Metal eu sempre curti, sempre. E agora a gente vai ter série no mês que vem. O elenco é legal, porra, acho que entra aqui, ele acho que é do... Ele faz os filmes da Marvel. Só que tem uma coisa que eu tô muito empolgado, eu quero ver, obviamente, eu quero ver. Mas tem uma coisa que
eu não entendi, eu não entendi quem que tu falou primeiro.
Acho que é o Anthony, eu não sei como se fala, Anthony McKee, sei lá, o que faz o... Vai ser o novo Capitão América agora na Marvel, né? Eu tô meio por fora ali.
Ah, tá, tô ligado. Né? Tá, agora sim,
ele
agora
era
sim.
Antes, que tu vai, ele era um referência. Cara que voava aí. Eu assisti todos os filmes, mas eu não consigo memorizar os personagens da Marvel. É meio complicado.
E pra é tudo, né?
Eu assisto tudo. Assisti esses dias aí, na minha ausência, assisti na outra semana o Homem-Formiga também.
Isso eu não quero mais.
Ah, mas eu fui ver a Michelle Pfeiffer aí, né?
Aparece?
Sim, é. Até mano, não vai ser legal falar Michelle Pfeiffer, mas enfim.
Michelle Pfeiffer é minha amiga.
E aí, meu? Claro. Vamos voltar pro que interessa, Twisted Metal. Mas o que tem no nível do Twisted Metal que me preocupa? Tem uma coisa que me preocupa no Twisted Metal. Neve Campbell, do Pânico.
Tá brincando?
Ela vai estar maravilhosa atriz, enfim. Só que sabe uma coisa que me preocupa com a Neve? Digamos que essa temporada seja maravilhosa, seja uma série épica. Algo que seja, que lembre Game of Thrones, Breaking Bad, Sons of Anarchy, algo do tipo. Aí acontece toda a primeira temporada, chega na hora de renovar a temporada, tu já sabe, né? Neve Campbell. Ela vai dizer o quê?
Sim, ela não consegue,
tem o roteiro, ela tem que simpatizar com o diretor, ela vai dizer que o Wes Craven morreu já faz 10 anos ou mais, ela vai falar que o signo do diretor não é o mesmo, não dá certo com o signo dela. Tu já sabe, tu já imaginou o perrengue de renovar a temporada se a Neve Campbell for uma personagem principal dessa série?
Mas o que ela, sabe, que é tipo, eu não vi o trailer, eu confesso que eu não vi.
É um teaser, eu não sei o que vai ser a personagem dela, eu não sei quanto que ela vai ser, mas eu imagino que ela vai ter um papel de destaque, porque é Neve Campbell.
Claro, a nossa querida Sidney Prescott, né?
Do Pânico, mas o que me preocupa é isso, né? Daqui a pouco vai ficar 5 anos entre uma temporada e outra, porque a Neve Campbell não vai renovar o contrato, porque a história tem que fazer sentido na vida dela.
Exatamente.
Ela vai reclamar de uma série de coisas, né? É só uma coisa que me ocorreu quando eu vi o nome dela. Foi uma alegria, mas às vezes ao meu tempo. Não sabia se eu chorava ou se eu ria ao meu tempo. O que eu fazia?
Exato. Não, e o pior de tudo é que na primeira temporada ela ganha 1 milhão, na segunda ela já quer 13,5, na terceira ela já vai querer ser 6,5, e na quinta ela já vai querer 10,4.
E aí ela vai ver que tem coisa mais importante pra fazer, porque ela adora falar que tá fazendo outras coisas, outros projetos, mas tu não viu ela entre o Pânico 3 e 4, entre o 4 e ela fez outras coisas, mas ninguém lembra.
Ninguém lembra. Mas é que também, aí do lado dela também percebo que ela ganhou uma grana no Pânico, né? Ela ganhou uma grana boa, né?
Não, meu, isso que me preocupa, meu. É uma coisa que me preocupa, mas eu tô, de certa forma, esperançoso aí com o Twisted Metal. O que vai ser da segunda temporada? Não sei. Mas eu tô... Eu gostei do que eu vi até o momento. Ganhei pelo, me ganhou pelo treino.
Mas é, pois é, né, cara? Não sei se é bom, se é ruim, se é um azar ter ali a nossa Neivinha e tudo mais, né? Nossa querida Neivinha. Mas, né,
tem que ver, agora que tu falou em azar.
Tem que ver pra esperar o que vai ser, né?
Azar eu tive um tempo atrás, eu queimei um ovo na cozinha.
Como assim queimou um ovo na cozinha?
Cara, que coisa que isso acontece comigo, velho? Eu não sei, a galera acha que eu sou louco.
Tá falando ovo de galinha ou ovo?
Mas é importante que quando esse tipo de coisa acontece contigo é tu tirar alguma lição, né? É tu aprender com o erro, né?
Ah,
nunca mais, depois que eu queimei o ovo na cozinha, nunca mais eu cozinhei pelado.
Pois era essa a minha pergunta, se foi o ovo de galinha, se foi o ovo do ovo, né? Os famosos testículos, né? Os testículos. Puta que pariu, velho, que loucura. Cara,
gravar de madrugada sem dormir é horrível, acho que...
É horrível. Vai afetando, né? Vai. Mas tá tudo certo, maravilhoso, gostei. E ficou a marquinha?
Não, é tipo quando, sei lá, quando tu vai depenar, a gente cresceu ali no campo, né? Quando tu vai depenar uma galinha que faz tipo... Pega fogo,
filho. Ah, entendi. E outra coisa, tu falou lá no começo, né, do kit do aumento peniano, e agora tu falou do ovo, tu já... Lá no teu aumento do kit peniano não veio o Tenga Egg.
O quê?
Vocês conhecem Tenga Egg? Não, procura depois Tenga Egg. Procura. Você que é ouvinte desse podcast, procura Tenga Egg aí também. Aproveita se você não conhece. Tenga Egg, egg de ovo, né? E Tenga mesmo. É um T-E-N-G-A.
Também, né, porque eu fico curioso, né?
Tenga Egg, uma coisa que os japoneses lá, os orientais inventaram, maravilhoso. Tenga Egg.
Eu uso
o Tenga Egg já há mais ou menos uns 3 anos, todo dia. Tenga Egg é maravilhoso. Não, e por falar em ovo, tu temperou esse ovo aí com salzinho, azeite de oliva, pimenta do reino.
Cara, nem me fala, velho. Nem me fala que esse dia Himalaia. Eu comprei internet aí. Ô, meu, idoso. O velho comprando coisa na internet nunca dá certo, velho. Nunca dá. Eu acho que não tem como dar certo. Internet e velho não combinam, né? Eu comprei num site, numa promoção aí, um sal rosa do Himalaia. Maravilhoso.
Tô ligado, é bom, é bom. O sal grosso ou o fino?
O grosso. Eu comprei um moedor esses dias, então eu comprei o sal pra botar no moedor. É um moedor aí que de um lado ele moe pimenta, do outro lado ele moe sal.
O grosso é sempre melhor, né?
Aí comprei esse sal rosa aí. Mas cara, eu ando muito azarado. É que a gente falou no começo do episódio, tem coisas estranhas acontecendo. Aí eu comprei. Aí eu tô lá, um dia atrás, lá temperando um bife, né? Temperando um bife ali, aquela coisa toda, bota manteiga, bota alho, bota alecrim ali, faz um negócio ali. Quando eu vou botar o sal só no final ali pra finalizar, eu olho no rótulo assim, sal rosa do Himalaia, de 200 milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás. Aí, beleza, continuei olhando e me achei interessante o rótulo. Aí vou ver atrás da embalagem. Se vence em final de junho. Meu, 200 milhões de anos e eu fui comprar o sal rosa do Himalaia justamente quando ele tá se vencendo. É muito azar. Cara, isso é muito azar, velho. Puta que pariu, velho.
Ai, ai.
Essas coisas estranhas estão acontecendo com a gente, velho. A galera não tá acreditando no que tá acontecendo. Um dia a gente vai pegar e vai contar sobre isso aqui. O que tá acontecendo essa última semana, principalmente, aí.
Olha a outra aqui, ó. Olha a outra. Olha aqui, cheira.
Ela ficou com ciúme, ó. Você quer falar. Aí, pior que essa tem cara de quem imita o Faustão, cara.
Essa fera aí, fala assim, ô louquinho meu, essa ferinha aí, galera, mais do que nunca, bicho, fala aí, meu, ô louco meu, ô louquinho, bicho, fala aí, galera, mais do que nunca, essa ferinha aí, meu. Olha isso aqui.
Que bolinha de pena, cara.
Não vale um real. Ai, ai, mas a gente tem mais algum pra finalizar? Vamos lembrar aqui.
Tem. Pra finalizar esse episódio de uma vez, pra gente terminar aí com chave de ouro, porque a gente não se alongar falando do Charles Craven aí, do Slipknot, que saiu e voltou pra fazer turnê e tudo.
Verdade.
Mais. E todas as coisas estranhas que estão acontecendo com o Slipknot no momento, não interessa no momento, que a gente vai continuar ouvindo o Slipknot, vai continuar gostando, é isso que acontece mesmo. A gente não fica com esse saudosismo, né? Aquela coisa de roquista, né? Não, bom, era em 1998. Tá bom, a banda tá nativa, a gente tá indo em show sempre que possível. Então assim. Força aí pro Charles Craven aí, o nosso Clau. Nós teve que sair, tá com uns problemas. Ele já teve problema no passado e aconteceu uma fatalidade na família dele, com a filha dele. Ele tá com problema com a esposa.
Verdade.
Ele conseguiu voltar pra turnê aí. Forças aí. Eu adoro aquele palhaço. Principalmente quando ele bota fogo nos barris de cerveja e tá com taco. Eu acho aquilo arte. Aquilo é arte.
Ele dá-lhe, né?
Aquilo é arte. Ele... Tu bater com um taco pegando fogo num barril de cerveja, isso é arte.
É arte, e né? Arte, e é uma coisa gostosa, deve ser bom, né?
Se tu explicar a arte, deixa de ser arte, né?
Exatamente, claro. A gente faz arte,
poético, isso aqui é arte. Obviamente a gente faz arte, foi poético, isso eu meio perdi no meu devaneio aqui.
Foi poético, bonito, e a gente faz arte também.
É, exatamente, né? Dentro do possível. Palhaços, assassinos do espaço sideral, e vamos acabar esse podcast, pelo amor de sei lá quem, né? Pelas barbas da perereca, temos que acabar.
Só pra explicar, né? Era pra ser só um episódio, né, galera? A gente pede desculpa e tudo mais. Agora a gente já tá embriagado aqui, o Dom Brás tomando jimbinzinho, cansado, estressado. Eu tomando vinho aqui, mal almocei, os dois mal almoçaram, cheio de problema. Tomando no cu sem guspe. Então, vamos finalizar, né? Então, a gente já falou de pouco filme hoje aqui, falou um monte de bobagem, obviamente. Mas pra finalizar, o nosso, um dos nossos filmes preferidos.
Um dos nossos filmes favoritos, eu vou dizer, eu já falei desde lá dos primórdios do Quem Tem Medo, eu sempre gosto de repetir, cara, porque eu sempre falo, pra mim é Halloween, Menino do Outro Mundo e Palhaços Assassinos Espacial, por quê?
Porque tu gosta, né?
Porque eu gosto muito desse filme, nostálgico, me lembra minha infância, eu acho maravilhoso, os irmãos Chiodo fizeram um negócio muito foda, não fica ruim com o passar dos anos. Os irmãos Chiodo ali, tipo, eu vou começar a falar que eu não vou parar mais agora. Eu vou falar rapidinho porque eu também quero encerrar o podcast. Mas assim, os irmãos Chiodo são muito foda, cara. Antes pode de trabalhar ali, antes de criarem e botarem no ar o Palhaço Assassino do Espaço Federal, eles trabalharam com a Hora das Criaturas, né?
Sim.
Eles fizeram os bonequinhos, os monstrinhos ali, os alienígenas. Que eu acho do caralho, velho. Eu acho a Hora das Criaturas fantástico, assim. Eu acho que, tipo, se fosse outro visual, o filme não.
Eu acho que
a vibe legal da Hora das Criaturas é o visual que os irmãos Chiodo criaram ali. E eu fiquei pensando, né, cara, a gente tem na América Latina aqui, a gente tem na América, no Brasil também, né, a gente tem nomes diferentes, né. Quando Coringa foi lançado, né, o Joker aqui chegou como Coringa, que é o nome que a gente tem no Brasil. Na Argentina chegou como o Guasón, no Peru chegou Guasón. Como Pichuta. Eu fico pensando
como é que é? Pichuca?
Eu não sei. Mas eu acho que na época teria sido melhor se a Hora das Criaturas, né, Critters, não sei como se fala, tivesse chegado aqui na América Latina, pro pessoal que fala espanhol, tivesse chegado como La Muerte Peluda, a Morte Peluda, acho que teria sido uma boa ideia também. Melhor, teria vendido bem mais.
Mas, em espanhol, enfim, na verdade, as coisas ficam muito melhor, as palavras, né?
É, em espanhol sempre fica melhor, né?
Muito mais legal, contar uma história, muito mais engraçado.
La Muerte Peluda, tem um preço pra contar uma história aleatória? Em espanhol?
Em espanhol, pode.
Uma vez eu tava há muitos anos atrás, eu tava no Chile, e aí tava fazendo um passeio, nossa, editorando em Viña del Mar, e aí acabei encontrando um pessoal da Argentina. E no verão passado, um ano antes, eles tinham vindo pro Brasil e foram pra Porto Seguro. Acharam massa o Porto Seguro. Passarel do álcool, aquela coisa toda ali, tomaram caipirinha e enlouqueceram. Enfim, eles estavam muito empolgados com o Brasil, e a gente tava comendo ali uma refeição ali em Viña del Mar, e na mesa. A gente
tava comendo um ou outro.
É, e aí a gente tava na mesa. Junto, assim, porque, pô, a Argentina é brother, entendeu? Não tem essa rivalidade no futebol, cara. Os caras são muito de futebol, boa, só ir viajar com os caras, eles comem pão, eles comem sanduíche, eles não tem frescura com eles, sabe?
Eles são meio mais brutos que a gente aqui.
Eu já encontrei argentino em vários lugares do mundo, inclusive quando eu fui pra África do Sul, eu fui pro Kruger Park com os argentinos.
Pro país da Europa!
Da África, mas tudo bem.
África do Sul, África, país da Europa.
Eu adoro a Argentina, adoro. E aí, cara, eu tava com esses argentinos, tudo. E aí, o argentino, o que acontece? Ele fala, por exemplo, pimenta, um molhinho de pimenta, sabe? A gente tem o tabasco. Eles falam pica, né?
Pica?
Pica, de picante, né? Eles falam pica. E aí, eles pensaram que era muito cultural no Brasil, porque eu como muita pimenta, né? Eu consumo, tu sabe, né? Eu consumo muita pica. Eu boto pimenta.
É, eu te conheço.
Eu curto muito pimenta. E aí, o que acontece? Logo comigo, foram viajar, a gente tava no rolê, no primeiro dia eu ensinei bobagem pra eles, por exemplo. E eles falaram que era cultural, porque eu comia muito, foi assim. No Brasil é muito cultural comer pimenta, a gente come pimenta em qualquer lugar. Ah, porque no Nordeste, então a gente foi na Bahia, tinha muita pimenta. Eu falei, sim, mas em qualquer lugar aqui, menti pro argentino, né? E aí eu ensinei que eles falaram, minha pimenta, sabe? Passa a pimenta, e falei assim, no Brasil a gente tem uma minha pimenta, sua pimenta. Vocês podem falar em espanhol, me pica, su pica.
Eu não tava esperando por essa, mas quando começou a falar, já percebi que vinha me pica subindo.
E aí, isso foi no primeiro dia, no segundo dia, enfim, aí eu tava sendo dos outros, quando a gente chegava no restaurante, me pica, supica. Me pica, supica.
Tu não filmou
até
isso,
que chegou num momento que o guia ficou, cara, ficou pena. Ele entendeu a sacada, tinha um monte, tinha mais brasileiro na história, junto ali com a gente, e alguém chegou no restaurante ali e falou, me pica, sou pica, e não ficou legal. Mas é isso, né? É, tu tem que dar uma trollada de vez em quando e também no...
Mas é pica mesmo, pimenta espanhol?
É pica, eles falam picante ou pica, né? É, principalmente na Argentina, é bem comum.
Entendi,
mesmo.
É picante ou pica. É pica, resumido,
pica,
né?
E aí, pica. E aí eu ensinei a me pica supica aí pros irmãos. Tentei replicar outras vezes. Tentei replicar ela em outros lugares da Argentina, mas o pessoal já tava mais entendido.
Já tava mais ligado.
Não foi, já viram que não era tão interessante aí, não era tão já engraçado, não era uma... Eles viram que não era uma coisa nossa de brasileiro. Mas enfim, voltando pro Crater, a Hora das Criaturas, irmãos Kyoto fizeram um filme maravilhoso, um humor bem sombrio.
Maravilhoso.
Cara, parece assassino, sombrio, na medida certa. Tem a cena da marionete ali, humana, né?
Cara, aquela cena... Tem várias cenas icônicas ali das armas, né, de pipoca. Boca, do bolo corrosivo, do a bonequinho sombra. De cachorro
de balão?
De balão. É, cara, a cena da sombra.
Eles trabalharam coisas lúdicas, né? Coisas pra criança e transformaram em coisas
lúdicas. Exatamente, cara, exatamente. Coisas lúdicas. E aquela cena, essa cena da marionete que tu falou é uma das mais bizarras, na real.
E ela é sombria. Não, é a sala da delegacia, eles pintam, eles fazem a maquiagem no rosto policial pra parecer um ventríloco.
Um ventríloco é uma das mais bizarras, certamente.
Eu acho fantástico, embora é um trash bem rebuscado, cara. Ele não é um trash bagaceirozão. O final pode deixar um pouco a desejar, claro que pode, mas dentro do geral é um filme muito interessante. Ele é muito legal. Os efeitos práticos, a brincadeira, sabe? Essa sacanagem que ele tem ali de, sabe, o algodão doce, a pipoca. Tudo é meio que eles transformam a brincadeira em morte, sabe?
Exatamente.
E eu adoro a ideia do lance dos irmãos Kyoto, porque, meu, 35 anos eles não se renderam a Hollywood.
Não.
Eles não venderam o peixe.
Que nem Terrifier 3,
não deixaram virar franquia. Olha a porra que aconteceu aí com o Dominique Diesel aí, que ele não sabe se é Dominique Diesel, Dominique Toretto, Vin Diesel. Ele não sabe quem é o ator e quem é o personagem. Tá aí pra 11º filme. Ué, o Vin Diesel parece, tá ligado que o Vin Diesel atualmente ele parece o Lineuzinho um pouquinho mais jovem na Grande Família, né?
Ah, é verdade, pior, né? Ele tá parecendo o Lineu, né? Tudo, essa família é muito linda. Não, peraí. Não, eu vou ter que botar um negócio pra ti aqui, peraí, só um pouquinho.
Vai ser ruim aqui.
Deixa eu pegar aqui.
Aí lá vem. O bom, o inacreditável desse podcast, que dentro do possível, eu não sei como que a gente consegue falar tanta asneira, velho. Ah, como é que pode isso? O dia que tiver que ler um roteiro, eu não vou conseguir gravar, velho. Bom, primeiro que eu tenho que ir no oftalmo. Tô vendo que eu não consigo jogar aí, não tô conseguindo enxergar muita coisa, mas tô vendo que algo aconteceu aí na minha visão. Mas assim, eu não sei, cara. O dia que tiver roteiro, isso aqui vai perder a graça. Porque a graça é essa, é seguir como se fosse esse trem desgovernado, hein.
Eu vou falar aqui enquanto tá rolando a música aqui, ó. Pra não dar merda no YouTube, mas eu vou botar agora aqui, ó.
Chupa a cabeça da minha pica, vem me dar uma mamada, vem me pagar um babão.
Mas o que é isso, velho?
Se morder vai levar um socão. Chupa meu pau, lambe meu ovo e a virilha, vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar. Chupa meu pau, lambe meu ovo e a virilha, vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar. Chupa o pau, ovo, virilha, vai com calma minha filha, porque eu não quero gozar.
Cancelamento.
Chupa a cabeça da minha pica. Ei, me dá uma mamada. Cara, mas o que é isso, velho? Tu falou do Lineuzinho, lembrei da Grande Família. Já lembrei do... Chupa a cabeça da minha pica.
Querido, agora do Nobre, né? Nosso querido Nobre. Eu lembrei do Agostinho Carrara, né? Ele tinha... O que ele tinha de um táxi, não era? Ele tinha um táxi que ele fazia 23 litros por quilômetro, cara. Que táxi maravilhoso.
Você imagina? Não, olha...
Eu lembro do episódio que ele fala que ele tinha 23 ou 24 litros por quilômetro. Não, mas peraí. Esse táxi, ele bebe mais que um Maverick V8, né?
Não.
Eu tenho um conhecido nosso. O Juliano, da cervejaria lá da Bodyhead.
Ah, sim.
O Juliano, ele tem um V8. Só que assim, quando ele vai abastecer...
Maverick?
Aham, Maverick top. Lindo, um V8, coisa mais linda.
Que do caralho, velho.
Só que assim, quando o Juliano vai abastecer o Maverick, ele vai no posto, ele desliga o carro, né? Porque se ele deixar o carro funcionando, o cara, o frentista, não dá conta.
Já vai consumindo.
Enquanto tá botando, não, o carro tá consumindo ali sem parar. Porque o Maverick bebe gasolina até parado. Não tem como, né? Ele consome gasolina 24 horas por dia, né?
E eu não quero antecipar, não quero falar nada aqui, nada antecipar, assim, nada do que vai vir pela frente do Quem Tem Medo. Mas o Juliano é um que eu vou encher o saco daqui a um tempo pra entrar como patrocinador deste podcast aqui. É, e nem que seja o patrocinador sem pagar dinheiro. Mas é que o produto dele é um troço que é absurdo, né? Absurdo, um troço, assim, de extrema qualidade e que vai nos compensar, então, assim, a divulgação. Então eu já vou mostrar pra ele depois, daqui um tempo, daqui 2, 3 meses, talvez, 4 meses, quando o nosso projeto estiver mais andado aí pra frente. Vou mostrar pra ele isso aqui. Falei, ó, Juliano, já falei e agora aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, oi, pra cá você. E aí, vamos apresentar, né? Vamos ter que apresentar o projetito pra ele aqui, largar o nosso media kit pra ele, né? Pra tentar fazer um negócio, porque o produto dele é de extrema qualidade e nós somos consumidores, na verdade, né? Um abraço pro Juliano.
A gente já consome uma década ou mais. Então, assim,
mais,
é. Só alegria. Eu não tenho uma lembrança que não esteja maravilhosa do produto dele.
Nem eu também. É bizarro, né? Bizarro, não tem nenhuma lembrança ruim também.
Só lembrança boa, cara. Só lembrança, não, e boa, lembrança eu tenho boa. Várias coisas aqui que eu nem preciso me mandar, né? Eu tenho várias coisas na minha casa, já que eu só vou pegar aqui e mostrar que, tipo, isso aqui é da marca dele.
Imagina, eu não vou falar aqui ainda, não vou falar porque eu quero falar pra ele e falar assim, olha aqui, ó, eu só vou falar a partir do momento que tu botar. Mas imagina aquela coisa mais linda, nós aqui, ó, só baixando, aqui mostrando a marca e tal, e só baixando. Mas vamos deixar, né? Ah, vamos deixar na mente de cada um aí.
Aqui, né, porque... Por um momento eu pensei que tu ia virar ali e sei lá o que tu ia fazer com o Juliano, mas tudo bem.
Ai, ai. Mas, D'Ambros, depois eu chupo a cabeça da minha pica, ele me dá uma mamada,
eu acho que era isso, né?
E
depois dessa, eu falo, graças a dormir. Eu vou dormir, eu vou te falar assim, eu vou dormir agora.
Eu tenho que dormir, vamos ter que dormir. Eu, como é que eu vou dormir? Eu não vou dormir, né?
Se
porque
tu
eu tenho
dormir,
que
não tem
essa
podcast,
porra.
Então assim...
Não tem podcast.
Tu é o apresentador do podcast. A galera vê, eu sei que a galera gosta. Eu acho que o pessoal gosta que eu participe desse podcast. Eu acho engraçado.
Não, tu não é que tu participe, tu é desse podcast. Tu é o co-host desse podcast que junto comigo.
Eu só dei o nome do podcast, só botei umas coisas no ar aí. O resto ele fluiu por conta. Ele cresceu como se fosse, sei lá, tu planta um pezinho, uma árvorezinha. A árvore cresce, sabe?
Cresceu. A árvore cresce. Mas tem que botar água.
Tô bem.
Começou bem.
Tá terminando aqui. Tá terminando aqui fracionado, né? Porque nosso equipamento não tá legal, velho. Ainda não tá legal. E aí eu não sei, velho. Eu não sei, eu gastei dinheiro com play. Pena que não dá pra gravar por ali. Eu tô sentindo que tem uma coisa estranha acontecendo. Mas isso não vai nos derrubar.
Tu sabe que... Não, não vai nunca. Isso aqui nunca vai derrubar. Porque tem a galera que manda mensagem pra nós assim, porra, velho, espero que vocês não acabem esse podcast. Mas quando que a gente falou em pensar em acabar, né? Esses dias...
Cara, eu acho que uns 30 episódios. Só em 30 episódios a gente falou em acabar. Só isso.
É um não, pode
isso
ser.
É claro que é, a gente faz chantagem com o pessoal, porque...
Mas é que pra pessoal se inscrever no YouTube.
Não, mas eu vou falar a minha parte, eu vou falar do meu ponto de vista, que eu sei que tu sempre pede, por favor, se inscreva na real, galera. Tem vezes que é bem complicado, tem vezes que é bem difícil e acontece muito imprevisto. Quem é vivo tem problema, porra, velho.
Claro.
Tu tá vivo, tu tem problema, não existe essa, sabe, não existe. Acontecem coisas estranhas, aconteceram coisas meio bem complicadas, não, realmente...
Na nossa semana vida, nas últimas duas semanas, como, foi bizarro.
Só, eu não tive como gravar. Não, uma hora antes eu tive
não,
que
zero,
pegar o voo.
Zero.
Com uma situação esdrúxula. Bem dolorosa, bem complicada. Um dia a gente fala sobre isso. Não é o momento agora, não é o momento.
É, não,
aconteceu,
não é.
E coisas estranhas aconteceram nas últimas vezes. Coisas estranhas aconteceram com quem tem medo. Não é comigo, só comigo, com o Luiz aconteceu.
Não,
foi
claro.
Foi de máquina, coisas estranhas, bem estranhas aconteceram, que impossibilitaram alguns episódios. Esse episódio é o quarto da vez que a gente tá gravando, na quarta. E
exatamente.
Pra não ficar maçante, pra não ficar cansativo, a gente se reinventou, tirou umas coisas fora, colocou outras novas e...
Eu acho que a gente bebeu mais até também pra poder aguentar.
Pra mim, eu falo bobagem pra ele e é o lance de a gente se sacanear durante o programa pra não ficar maçante, pra não ficar um besterol que a gente fica lendo um papel pra contar uma piada, sabe? Aí vai perder todo o sentido.
Não tem roteiro, não tem roteiro, né?
Isso aqui foi criado justamente porque a gente tava a 2 mil quilômetros de distância do outro, porque a gente gostava de falar de filme de terror e porque simplesmente a gente fala pra caralho. E por algum motivo que a gente não sabe, acontece que a gente entende alguma coisa dentro do possível de filme de terror, enfim. E a gente gosta de compartilhar. E a gente começou a compartilhar isso com vocês e quando a gente vê, num belo dia nós éramos 2, 3, 4, 30... 1000, 2000 e o negócio cresceu e ficou algo muito, muito além do que a gente imaginou. Claro que a gente quer mais, a gente precisa.
Exatamente.
Que no YouTube, essa é a real, a gente precisa que passe, depois de 1000 vai embora, porque a gente precisa atingir os 1000. Mas no Spotify o negócio tomou proporções que, sei lá, velho. Não tem nem como explicar. Muita gente que eu não conhecia, muita gente que eu conheço já chegou a ouvir e tomou uma proporção muito grande. É, isso é legal. Não é porque a gente não gosta, às vezes, de falar pra vocês aqui. Simplesmente, às vezes, as coisas ficam fora do controle. Aconteceram coisas nas últimas semanas, mas sempre que possível, eu tô aqui, se não tô, alguém entra no meu lugar. Mas a ideia não é acabar o Candy Mill, a ideia é que continue cada vez mais e mais e mais. Assim como o Damon Leone, assim como os irmãos Chiodo, eu não vou me vender.
Não, com certeza. Cara, eu não vou falar bem
de alguns diretores, a não ser que eles façam filmes decentes. E, tipo, a ideia que a gente tem aqui é que a gente continue a mesma vibe, só que a gente consiga atingir um público maior. Bom, a gente vai se vender. Exatamente. Ou não, eu não sei. Eu vou dizer que não, e não, porque não é. Porque tem coisas que não são por grana. Essa é a real. Vocês que estão nos ouvindo, vocês não sabem. A gente já recebeu propostas pra fazer patrocínio, de patrocínio pra falar sobre algumas empresas que poderiam pagar muito bem. Isso é real. A gente não aceitou.
Exatamente.
Tem limite, tá? Então, assim, se não é nossa vibe, se não é nossa tribo, não tem porquê, entendeu? Então, assim, é um momento estranho. Foi um momento estranho. Ah, assim, a malas que vem de trem, não há mal que não termine, não há bem que dure pra sempre. E nós vamos seguir sempre que a gente conseguir. É isso aí, eu acho. Eu sou ruim de falar com coisas mais sentimentais, mais técnicas, assim, mas é real. Aconteceram muitas coisas. Provavelmente no mês que vem a gente consiga falar sobre algumas, mas no momento é aqui, estamos vivos, isso que importa.
Foi do coração, mas o importante é que foi do coração que tu acabou de falar. Eu senti que foi do coração, a galera vai sentir também. Não, certamente, isso eu acabei de quase, eu tô emocionado aqui com o que tu falou. Não, é sério mesmo. Mas é que cara, não, exatamente o que tu falou. A gente já negou trampo aqui, porque nem, cara, a gente já fez parceria, por exemplo, com a Trust. Cara, vocês escutam o que a gente fala, uma extrema qualidade, vocês não nos veem numa imagem de extrema qualidade. Por que a gente fez parceria com a Trust? Porque a gente sabia da qualidade, porque a gente pagou os primeiros microfones do nosso bolso, e aí quando eu recebi fazer em vídeo, eu sabia que eles tinham câmeras de qualidade e outros microfones com preços que a gente não podia pagar. Eu fui lá, fui atrás, mandei um e-mail, mandei um media kit com os nossos números pra fazer uma parceria, pra fazer qualquer coisa que fosse pra eles nos ajudar um upgrade. E aí eles foram simplesmente solícitos da Trust, uma empresa americana, e porra, veio, nos deu câmera, nos deu fone, nos deu microfones que vocês sentem a qualidade. Mas coisas que não têm qualidade a gente não aceita, a gente não vai fazer coisas que não têm qualidade. Pô, o Luke, nosso parceiro, cara, tem filmes clássicos, filmes que a gente ama, maravilhoso. Halloween, essa porra que eu tenho aqui atrás, aqui ó, tá no Luke, essa coisa maravilhosa. Tem, eu vou falar fazendo isso, já tô fazendo, vou fazer um vídeo essa semana pro Luke lá, filmes do Zero Caixão, nosso querido Coffin Joey, né, nosso querido Zero Caixão, semana que vem, já tô dando um spoiler aqui, vou fazer uns vídeos de três filmes do Caixão, mais outros também que tá lá no Luke, de cinema nacional. Então, pô, a gente faz parceria com empresas que a gente gosta, a gente não vai fazer parcerias e se vender por coisas que a gente não gosta justamente por dinheiro. Ah, mas pode ser que daqui a um tempo a gente tá fudido pra fazer? Ah, eu não sei. Eu não sei, mas no momento não, no momento a gente é coração, a gente é amor, a gente é verdadeiro, a gente, e falar nisso, D'Ambrosio, falar nisso, a gente não fez aquele sorteio, né, a gente não fez o sorteio.
Que sorteio?
O sorteio pau na tua cara.
Caraca, mano, essa porra de podcast aqui também, agora eu tô virado.
Essa eu te peguei.
Cara, eu vou ter que pegar aqui, meu. Na boa, velho. Há 2h37 da manhã, velho. 2h37 da manhã. Eu acordo às 6 pra trabalhar. Ah, vai tomar teu cu.
Mas a quinta série tá sempre não aqui morre com a gente,
né? É isso aí, cara. Quando eu falo que é, que isso aqui é real, é real.
Eu tava só esperando essa. Eu, quando tu falou, tu deu uma deixa. Porque a gente não sei o que, não sei o que. Eu fiquei só pensando,
eu vou,
ele deixou.
Eu, dormir, eu tô sentindo que eu tô,
ele deu uma deixa.
Eu tô precisando dormir, porque em outras épocas eu não cairia nessa piada infeliz. Valeu, pessoal. Até segunda-feira no QTM Shots. Eu não sei sobre o que eu vou falar, mas acabou essa porra.
Ai, ai. Galera, é isso aí. Ai, desculpa, essa aí ele não tava esperando, eu juro que ele não tava esperando, ele tirou o fone, não tá nem escutando o que eu tô falando, mas ele, ó, agora ele botou de novo, eu tenho certeza que ele não tava esperando essa, esse contrapé, sabe o gol de contrapé que tu faz ali, o goleiro vai pra um lado e tu bota no contrapé do goleiro, ele não tava esperando, ele tava emocional, falando, e foi do fundo do coração, e aí eu, sem querer, peguei ele no contrapé. Mas foi bonito, foi lindo, foi bonito, maravilhoso, foi, espero que vocês poesia. Gostem.
É, aquela coisa, vai começar a falar sobre isso aí, eu poderia dar um discurso sobre outras coisas, tu vai com o pau na cara. Não vou entrar nesse papo, não vou entrar nisso hoje, vou deixar para outro dia,
Ai, mas assim, novidades, D'Ambrosio, né, novidades que a gente vai falar pra galera daqui uns meses, é, novidades daqui quentíssimas,
umas semanas,
né.
Na verdade, acreditem nessa vez, porque a gente fala que vai ter novidade, a novidade não é porra nenhuma, a gente vai lá e... É um botoxzinho, nem isso a gente vê.
Um botox, né? É, a gente tem que procurar então, assim, no book, né, doutor Felipe?
Acreditem nessa vez, vai ter novidade, não vai ser pouca. Não vai ser pouco. Vai valer a pena. Eu tô, bem confiante, tô bem animado, eu tô tentando não demonstrar muito ânimo agora por enquanto.
É verdade.
Eu sou um cara que eu gosto de ver acontecer, então depois que acontece... Eu sempre espero o pior, mas aí quando não acontece o pior, aí tá tudo bem. Então assim...
E outra?
Vai ser bom. Opa, mas vai ser bom, é um louco, porque se rolar realmente, porque tá encaminhado, tá. Mas aí a gente só precisa de um ajuste aqui, um ajuste ali. Quando acontecer, vocês vão ser pegos
e outra?
Porque não vai ter um aviso. Um belo dia vai acontecer, só que vai ser uma coisa positiva. Não achem que o podcast vai acabar, porque não vai ser isso.
Vai acontecer.
Só que algo vai acontecer nos próximos... Encerro o episódio por aqui. Chega sem mais delongas.
E só pra terminar, se você quiser acelerar esse processo de novidades, não esqueça de ver o nosso apoia-se. Apoia-se.com /QTM Podcast, tá aqui na tela, ou no link do Spotify, no primeiro link, no nosso bio também. Se você quiser acelerar esse processo e nos ajudar, porque vai ter novidades bem legais, mas novidades bem caras, na verdade, né? Então, é isso, assim, porra, né? Novidades não é que é bem caras, é muito caras. É. Que o tanto que os nossos acordos aqui não vai pagar isso, a gente vai ter que tirar grana do nosso bolso. Então, talvez, se a gente tiver que tirar grana do nosso bolso, pode demorar mais ainda. Então, nos ajude, nos apoie. Porque
algo
pode
vai acontecer realmente, por favor, ajude, eu vou te interromper. É que vai acontecer, a gente vai ter que tirar, mas é que não vai ser pouco. Vou dar deixa.
Não vai ser pouco, vai ser
muito. É que se fosse pouco, a gente ia fazer isso 2 anos, então tá tranquilo. A questão é que vai ser um investimento massivo, então ajudem, por favor, se vocês puderem, porque vai nos ajudar legal. Se fosse pouquinha coisa, a gente não estaria aqui realmente pedindo, né? Que realmente o investimento vai ser um investimento realmente como se fosse, sei lá, hein? Um processo de fazer uma edificação, digamos assim. Requer um investimento pesado pra fazer, sabe? Tem que fazer a fundação ali, aquela coisa toda, sabe? Então... É pesado no início.
Exatamente.
É pesado.
Detalhes pequenos até detalhes gigantescos, que a gente vai dar uns passos aqui pra frente. E assim, a gente vai estar trazendo, a gente tá deixando você curioso, mas é que vocês talvez podem imaginar o que é, mas a gente não vai falar no momento, porque a gente vai ter que esperar diversas coisas acontecerem, diversas coisas, né, enfim, não é só depende da gente também, mas não só da gente. Então, vai acontecer diversas coisas aqui pra frente, mas o financeiro é uma coisa que a gente vai precisar. Então, por favor, se você quiser que esse podcast cresça gigantescamente como a gente tem nas nossas mentes, não esqueça de ver o nosso apoia-se. É isso, eu finalizo por aqui.
É isso.
Pro D'Ambrosio abrir o seu coração. D'Ambrosio, hoje tu foi lindo, foi cirúrgico, foi bonito. Olha, eu acho que eu vou ter que tirar mais de
dinzinho. A privação de sono é algo, né? A privação de sono é algo, né?
Privação de
sono. Eu vou já sair, né? Tem que gravar no final de semana, né? Eu tenho que gravar mais 2 episódios, eu vou ficar sem dormir. Eu acho que é a solução.
Tá bom. Mas tem evento bom sábado aí, que aí tu vai dormir tranquilo.
E gravo tudo alucinado. Se vai prestar, não sei. Você que vai fazer a edição. E eu espero que você seja cirúrgico na edição.
Exatamente.
Teve coisa aqui. Por favor, eu espero que você tenha cortado. Um abraço, valeu, pessoal. Até semana que vem. Segunda e quarta estamos aqui. Com certeza, com certeza estaremos aqui.
Exatamente.
Feito.
Valeus, falows.